Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificando o coro regimental, declaro aberta a quinta reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas da data da reunião anterior? Não havendo ressalvas, passemos aos comunicados da mesa diretora, ao expediente do Executivo, de terceiros e à leitura das indicações de vereadores. Solicito ao segundo secretário vereador Luciano Solar que, por gentileza, faça a leitura das indicações.
Boa noite a todos e todas, colegas vereadores e vereadoras. Vamos lá. Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente, no dia 24/8/2021, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos o regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de lei número 50/2021, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que dá denominação à via pública que menciona de Edmar Vieira Becker, o qual será encaminhado ao Executivo Municipal para apreciação. Expediente do Executivo. Ofício subscrito pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Saúde, senhora Deivy Cabral de Assis, ao presidente desta Casa, encaminhando respostas às seguintes proposições. Ofício número 211, SMS 2021, em resposta ao requerimento 159, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando várias informações sobre medicamentos e insumos que devem atender às necessidades de saúde prioritárias da população. Ofício 212, SMS 2021, em resposta ao requerimento 167, de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro, encaminhando informações sobre os gastos anuais dos municípios com medicamentos no período de 2017 a 2021. Ofícios subscritos pelo secretário executivo de coordenação de governo, senhor Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente desta casa, encaminhando respostas às seguintes proposições de vereadores. Ofício número 786, em resposta ao requerimento 175/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando esclarecimentos prestados pela Procuradora-Geral do município acerca do projeto de lei número 63/2021, que dispõe sobre o acréscimo de atividades fiscais na tabela 3, fiscalização sanitária, do anexo único da lei número 3.254, de 19 de junho de 2001. Extingue cargos de provimentos efetivos constante do anexo 1 da Lei 4.246, de 4 de janeiro de 2011, e dá outras providências. Ofício número 790, com referência ao requerimento 165, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho, no qual solicita a dilação do prazo para resposta por mais 20 dias.
Está em discussão a prorrogação? Só um minutinho que o vereador Guinho se encontra. Está em discussão a prorrogação. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Ofício 791, em resposta ao requerimento 164, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos prestados pelo secretário municipal de ação social referentes às pessoas em situação de rua. Ofício 793, em resposta à indicação 760, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, informando que não é possível a notificação das empresas que fazem locação de caçambas para colocarem proteção nas mesmas no momento do transporte, por motivo de falta de lei que regulamente o tema. Expediente de terceiros. Ofício número 1652-2021-SGM, subscrito pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e pela presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira, encaminhando a cartilha Sempre Vivas, Serviço de Atendimentos à Mulher. cujo material reúne informações relevantes sobre a Lei Maria da Penha, os direitos das mulheres e os locais e as formas de atendimento diante de uma situação de violação de direitos. Além da versão impressa, a cartilha também pode ser acessada e compartilhada de forma virtual no portal da Assembleia. Leitura das indicações dos vereadores. Indicações do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 949. Assunto: criar novas vagas de estacionamento exclusivo para motocicletas na Praça Fausto Monteiro, ao lado do número 22. Indicações do vereador Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos. Indicação 953. Assunto: fazer uma limpeza e a poda das árvores que estão atingindo a rede elétrica na rua Maria de Olinda Terra, próximo ao número 65, bairro Jardim Santa Maria, no local das fotos anexas. Indicação 960. Assunto: instalar placas de nomes de rua no bairro residencial Vale Verde. Indicação 965. Assunto: realizar operação tapa-buracos juntamente ao meio-fio na rua Alaor de Carvalho Moura, em frente aos números 91 e 77, no bairro Jardim Tropical. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Indicação 956. Assunto: fazer a substituição à iluminação pública existente na rua Dona Vitalina, que hoje conta com lâmpadas de mercúrio, por lâmpadas de LED. Indicações do presidente Jaime Daniel dos Santos. Indicação 948. Assunto: verificar a possibilidade da aquisição de mais uma unidade móvel para atendimento e tratamento clínico odontológico na zona rural do município, visto que apenas a comunidade dos Bárbaras e o distrito de Barranco Alto possuem tal equipamento. Indicação 959. Assunto: possibilidade de término de asfaltamento da rua 13 de maio, no centro da cidade de Alfenas, cuja obra de recapeamento asfáltico ocorreu apenas em parte da via pública, do seu final próximo ao muro da antiga fábrica Saliba até as proximidades da residência de número 1196. Ainda continua com o asfaltamento que foi realizado na década de 1980. Indicação 964. Assunto: solicito de forma urgente uma averiguação referente à reforma da Escola Municipal do Bairro Rural da Mandaçaia, no município de Alfenas, que se encontra em condições muito ruins de funcionamento. Salas de aula degradadas, banheiro, telhado e fiação elétrica em péssimas condições. Solicito o estudo da viabilidade de construção de uma nova escola no bairro Mandaçaia, onde o morador já se disponibilizou a fazer a doação de até 3 mil metros quadrados de suas terras, para que a prefeitura possa construir esta nova escola no local. Indicações do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vademar. Indicação 951. Assunto: criar duas vagas de estacionamento na Praça Getúlio Vargas, uma de cada lado da praça, para os motoristas de aplicativo pegarem seus usuários. Indicações da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Indicação 935. Assunto: providenciar um novo projeto de paisagismo na Praça Getúlio Vargas, bem como a manutenção da pintura da fonte, chafariz, bancos da praça e seus canteiros. Indicação 936. Assunto: determinar a Secretaria de Trânsito um estudo objetivando a instalação de um semáforo e faixas elevadas de pedestres no cruzamento da Avenida Lincoln da Silveira com a Rua General Carneiro. Indicações do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Indicação 958. Assunto: realizar a reforma e a manutenção do parquinho e da academia ao ar livre localizados no bairro Jardim, São Paulo. Indicações da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 961. Assunto: realizar procedimento licitatório para contratar empresa para atuar na formação de brigadas em catástrofes ambientais, como queimadas, alagamentos e etc. Nessa formação, é muito importante a presença do bombeiro civil, que tenha conhecimento para atender a essas difíceis circunstâncias. Indicação da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação 937. Assunto: estabelecer mais reservas com demarcações apropriadas para o estacionamento exclusivo de motocicletas nas ruas e avenidas do centro de Alfenas. Indicação de autoria conjunta dos vereadores Paulo de Normadeira, Paulinho do Asfalto e Wagner Tarcísio de Moraes, Guinho. Indicação 950. Assunto: construir uma estrada ligando a avenida que dá acesso à estação da rede elétrica da CEMIG iniciando no loteamento do Trevo, atrás do Marte Minas, passando pelo início da estrada que dá acesso à pedreira Santa Terezinha e antiga empresa de asfalto Tamasa, seguindo em linha reta, ligando à empresa Outspan. Indicação de autoria conjunta dos vereadores Brás da Máquina, Kátia Goiatá, Paula Genô Madeira e Wagner Tarcísio de Moraes. Indicação 954. Assunto, instalação de placas indicativas, alertando quanto ao abandono de animais e suas consequências. Indicação de autoria conjunta dos vereadores Brás da Máquina, Márcio Fernando Costa e Paula Genô Madeira. Indicação 957. Assunto, sinalizar com faixas de pedestres e faixas de trânsito com dizeres pare, devagar, nos bairros de nosso município, a começar pelos seguintes bairros: Barranco Alto, Gaspar Lopes, Chapada, Santa Luzia, Santa Virgens, Vista Grande, Jardim Aeroporto, Alto do Aeroporto, Santa Maria, Panorama, Vila Teixeira, Alda Caetane, Vista Alegre, Santa Rita, São Vicente, Vila Godói, Aparecida, Centro, Pôr do Sol, Morada do Sol, Jardim Nova América, 1, 2, 3, Vila Formosa, Santos Reis, Pinheirinho, Recreio Vale do Sol, Jardim São Paulo, Novo Horizonte, Jardim Alvorada, Boa Esperança, Jardim Tropical, Vista Grande, Primavera, Campos Elíseos, Residencial Oliveira, Jardim Olímpia, Residencial Júlio Alves, Distrito Industrial, Residencial Teixeira, Jardim das Palmeiras, Residencial São Lucas, Colinas Parque, Jardim Furnas, Jardim Eunice, Jardim São Carlos, Jardim Elite, Taparica e Vila Promessa. Alfenas, né? Indicação de autoria conjunta dos vereadores Tani Rose Ribeiro e Wagner Tarcísio de Moraes. Indicação 962. Assunto, determinar a locação e ou construção de uma casa de acolhimento para atender os pacientes que utilizam dos serviços médicos do CIS Lagos, consórcio intermunicipal com sede na cidade de Alfenas.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Uma palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Companheiros vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, secretária de obra, cumprimenta a nossa secretária de obra, Yolanda, secretário de governo, doutor Antônio Carlos Esteves Pereira, secretário de gabinete do Wagner Tarcísio Moraes, doutor Carlos Gregório, e todo secretário de vereador aqui presente e o público que nos assiste em casa pelas redes sociais. Senhor presidente, quero primeiramente agradecer hoje eu, o secretário de governo, doutor Antônio Carlos Esteve, mais a secretária de obra, senhora Yolanda, fizemos várias visitas em 12 bairros da cidade, onde reivindicamos vários locais onde precisa ser feito algumas reformas e manutenções. Foi muito viável e muito proveitosa. Quero agradecer esses dois secretários que não mediram esforço em me acompanhar nesses 12 bairros hoje na parte da manhã. Quero falar também, senhor presidente, que a pedido do secretário de governo, doutor Antônio Carlos Esteve, eu quero passar para os demais companheiros vereadores, como o senhor também já tomou conhecimento antes de começar essa reunião, que o preço dos insumos de asfalto de maio até agora, em agosto, subiu 25%. Isso está aqui na Folha de São Paulo, publicada agora no meio do mês de agosto. E sendo assim, como vai começar agora a época de chuva, e a preocupação do chefe do executivo, do secretariado de obra e do secretário de governo, doutor Antônio Carlos e Yolanda, é não deixar a operação tapa-buraco para fazer com chuva e nem época chuvosa. Então, para nós, vereador, adiar um pouco essa cobrança nossa, esse ânimo que nós estamos de fazer quebra-mola, essas coisas, porque um quebra-mola hoje custa para a prefeitura em torno de 3 a 5 mil reais. E até 5 mil reais dá para fazer muita operação tapa-buraco. Então, a preocupação desses dois secretários é o seguinte, é fazer essa operação tapa-buraco antes que inicia as chuvas de inverno, que vai vir, essa chuva que começa em setembro, vai até dezembro, né? Para não deixar os buracar muito. Então, como deu essa alta muito grande do preço do asfalto, não tem como a prefeitura arcar em atender nós, vereador, no momento com os quebra-mola. Então, vão dar esta esse aval, né, à secretária de obras, secretária de governo, para que nós não venhamos sofrer depois com o pessoal cobrando em época de chuva, operação Tapa Buraco. Senhor presidente, queria também deixar aqui, eu vou fazer uma indicação a respeito da Praça Tereza de Carvalho para a semana que vem, que é a Praça da Igreja Aparecida, está um pouco assim, meio que desdeixada. Os moradores da região pediu que eu falasse aqui hoje nessa reunião a respeito da Praça Tereza de Carvalho, que é uma praça, por sinal, muito bonita. Foi no mandato do prefeito Luizinho, que fez uma reforma muito boa lá. E parece que se encontra meio com um banco quebrado, lugar sem grama. Então é o seguinte, eu vou fazer uma indicação direitinho para que essa casa envia ao setor competente para dar uma melhorada para nós lá, né? Quanto à indicação de placas e indicativas proibindo soltar animais em nossa cidade, que geralmente mais é na Vista Grande, que é a entrada e saída da cidade, ou às vezes Vila Teixeira e na linha Vestindo da Silveira, lado de baixo ali da Case, antiga Chevrolet, nós, eu mais o vereador Guinho, a Cátia Goiatá, não pôde participar da nossa reunião, mas mandou sua assessora, ela participou muito bem lá. Então, eu, o Guinho, a Cátia Goiatá e o vereador Braz fizemos essa indicação que nós vamos agora colocar placa indicativa explicando com o número de denúncia, quando vê um cidadão parar um carro, soltar um cão lá, marcar o número da placa do carro dele e fazer denúncia de imediato, para que isso não venha acontecer mais, né? A respeito da estrada que é de autoria minha e do vereador Guinho, é o seguinte, essa estrada, nós estamos criando o seguinte, ela vai iniciar naquelas duas pistas que tem perto da estação de alta tensão da CEMIG, Braz, ali atrás do Marte Minas. Essa estrada vai dar início ali, passar atrás da Sonoco, você entendeu? Atrás de Sonoco, sair na antiga firma de asfalto Tamasa, seguir em linha reta na estrada da Santa Terezinha, Pedreira Santa Terezinha, e chegar até Altos Pan. Essa estrada, senhor presidente, é para favorecer para que alguma empresa no futuro venha comprar alguns imóveis por ali e implantar suas indústrias. E os proprietários de chácara, de sítio, às vezes até fazenda que seja menor ali, se interessar a vender também, ou fazer algum loteamento industrial, vai ficar muito bom. Uma vez que a prefeitura, a demanda é muito grande, não vai poder ficar doando terreno para todos os empresários. Então, com a criação dessa estrada, né, companheiro Wagner, vai melhorar muito. Eu acredito que há possibilidade de empresa comprar ali um alqueiro, dois, um vem e compra um hectare, um compra duas, e nós formamos uma indústria ali, um micro indústria industrial, não é verdade? Quero agradecer a secretária de obra também pelo serviço, secretária, que só fez para mim lá no Jardim América essa semana, aquela canaleta e o bueiro na rua Vanderlei de Castro, na altura do número 19, ficou, por sinal, muito bom. Agradecer a senhora e o secretário, doutor Antônio Esteve, por já estar dando início também em outra obra pedido meu lá no córrego que liga a professor Zinica com o Jardim América também, já deu início. E hoje também mostrei para o secretário ali a limpeza da área verde do Novo Horizonte, também vai ser feita uma limpeza nas margens ali da área verde, com um desmoronamento que existe ali. Fomos também no Vista Alegre, onde tem que fazer ali uma galeria com talude, com grama plantada dos dois lados, para tirar uma água lá que está invadindo umas travessas de vias públicas lá embaixo. E também levei o prefeito na sexta-feira de manhã, naquela feirinha que tem na Praça Getúlio Vargas, onde mostrei para ele as pessoas que vendem doces, roscas caseiras, pães, bolos, e se encontrava aí o solo da praça, o piso muito sujo, com estrume de pássaro, de pombinha, essas coisas, né? Então o prefeito já autorizou, a partir de quinta-feira vai ter um caminhão-pipa lavando de madrugada lá na praça. Foi assentado o resto dos bancos que precisava, então foi um torno de 28 bancos, não reformado, construído novamente. A praça está uma gracinha. Parabenizo também a companheira Cátia por preocupar de ter um novo projeto paisagístico, porque a praça está feia, queria que as árvores feias ali, não é culpado desse prefeito não. É culpado do prefeito anterior que não fiscalizou. Porque a hora que aquelas árvores crescer, que tiver tudo em tamanho normal, não vai parecer praça, não. Vai achar que é praça por causa do calçamento bonitinho, os bancos bonitos, mas vai virar uma restinga. Porque ali tem pau-brasil, tem pereira, tem árvore de todo tipo ali. Então, é sua preocupação ter um novo projeto de arborização na praça, é muito válido. Para nós voltar a ter a Getúlio Vargas igual tinha antigamente. Eu consegui um vídeo de 1973. Eu vou trazer qualquer hora, presidente, pedir a autorização para o senhor, pedir para o nosso jornalista passar aqui um telão para nós aqui. Eu consegui esse vídeo, é uma relíquia. Quem me deu para mim, mora em Três Pontos, eu fui atrás e consegui. Vamos passar aqui como era a praça nossa. Eu lembro que uma vez, em 1978, tem uma estatística das três melhores praças do sul de Minas. Primeira, Alfenas, segunda, Alterosa e terceira, Guaranésia. Eram as três. Hoje a nossa perde para Alterosa e para Guaranésia. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadoras, vereadores, assessores, assessores, o secretário Antônio Carlos Esteve, Yolanda, secretária, Cid Lobão, né, Secretaria de Meio Ambiente, ao povo presente e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A minha indicação aqui hoje nessa casa é criar novas vagas de estacionamento de moto na praça Fausto Monteiro, número 22, ao lado direito da barraca do Gordinho da Capoeira. E a outra indicação, o Paulinho já falou lá das placas indicativas, então não preciso nem falar. E a Comissão Especial da Agricultura Familiar encaminha a moção de pesar à família do senhor Dinarte Gomes, bem como e a sua esposa Neoma, do Churrasquinho na Feira. E aos meus amigos Guilherme Zidens, em virtude do seu falecimento ocorrido dia 23 de agosto de 2021. Alfenas perde um grande homem, funileiro, exemplar, honesto, excelente pessoa. Vou agradecer aqui também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Valdemilson e o Conrado, por ter captado um recurso aí, um recurso muito bom de contrapartida lá para o velório do Barranco Alto. Parabéns para eles, viu? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Domingo dos Reis, Dominguinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Caros colegas vereadoras, vereadoras aqui e o povo presente. Senhor presidente, quando o vereador Paulinho falou sobre o problema de asfalto, nós até já falamos há pouco tempo atrás aqui do asfalto do centro da cidade. Ali na praça, o asfalto está bem velho. Então, é um motivo que eu quero até fazer esse comentário aqui à noite, hoje aqui à noite. E também, senhor presidente, ali não é porque o asfalto está velho, já tem aparecendo uns buracos no centro da cidade, certas pessoas passam seus carros ali e não deixam de falar. Então, eu gostaria que as pessoas competentes do órgão, competentes do governo, passassem ali e fizessem esse tapa-buraco, até é pouca coisa, não é muita coisa não, mas o povo não deixa de falar, né? Se está, a gente tem que sempre alertar. E também eu gostaria de falar, senhor presidente, ali na rua, a gente usa falar toda a vida aqui em Alfenas o nome de Forquia, quando vai ali para o Pinheirinho. Ou vindo do Pinheirinho para cá, nós temos ali a entrada à direita, sai para Ministro Salgado Filho até a Coronel Pedro Correia, põe uma placa naquele início, quando, na Forquia mesmo ali, num poste ali, indicando a saída da cidade. Porque ali o caminhão perde ali, entra pela outra Padre Rolim e ali fica perdido. Então, gostaria até de falar com o doutor Antônio Carlos, até mesmo a Yolanda, que estão na frente do governo, olhasse com carinho ali, colocasse uma placa identificando a saída da cidade, que tem muita gente perde ali, e com um caminhão grande fica difícil para eles se comover novamente para até a Ministra Salgado Filho. Então, já fizeram esse pedido para mim. Gostaria de deixar claro aqui que não fiz pedido nenhum por documento, nem nada passado para aqui, então, mas estou falando pessoalmente e depois o doutor Tom Carlos ou a Yolanda me perguntar o local certinho, gostaria até de mostrar para eles esse local para pôr essa placa identificando a saída da cidade. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Com a palavra, vereador Dunga.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a gentileza do senhor, eu esqueci de cumprimentar o senhor Sidney, que é o subsecretário do meio ambiente. Ele estava de férias e cuidando também de doença na família, né? quero saudar aqui, que o senhor seja muito bem-vindo, que graças a Deus, com a sua chegada novamente na Secretaria de Meio Ambiente, já estava correndo bem, que o secretário é muito competente, agora vai ser melhor ainda, viu? O senhor está de parabéns.
Obrigado, presidente. Ah, Paulinho, que coisa boa. O Cid é um dos melhores funcionários que a prefeitura tem. Viu, Cid? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá junto com o Dionísio. A gente tem que ter reconhecimento do que vocês fazem. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Nobres vereadores, vereadoras, público presente, através do senhor Antônio Carlos, da secretária Yolanda, do Cid, eu cumprimento a todos do funcionalismo público, os assessores, a imprensa e toda a população alfenense que nos assiste nesse momento. E também a nossa gratidão, mais uma vez, aos funcionários da Câmara Municipal de Alfenas pelo trabalho e por toda a ajuda para que essa reunião possa acontecer. Senhor presidente, eu vou pedir para a Isabela colocar para a gente lá esta caçamba. Lógico que eu tirei, né, o nome da firma para não expor, né? E eu vi o Paulinho falando semana passada, até saiu na reunião aqui hoje. Eu estou entrando aqui junto com o jurídico da Câmara Municipal de Alfenas a possibilidade de encaminhar um projeto de lei para o plenário que regulamenta a locação de caçambas de forma adequada nas vias públicas, a fim de evitar os acidentes que vêm sendo recorrentes. Dentro dessas adequações estão a colocação de faixas efetivas, como o nobre vereador pediu também, né, para melhorar a visualização, principalmente à noite, além do arranjo de forma adequada, respeitando o espaçamento meio-fio, de forma a impedir, nos termos de chuva, o escoamento de água. E também estabelecer um prazo máximo para retirada após as caçambas estarem cheias. Isso aí é só uma foto, são vários os lugares, já aconteceu o acidente, várias pessoas pediu para mim, em nome dessa casa aqui, peço que a gente possa fazer aí, junto com o jurídico, evitar que possa acontecer coisas piores aí. Pedi também para a Isabela passar outra imagem. Olha lá, pessoal, isso aí é lá no Santa Clara, é um bueiro, né? E fizeram vários pedidos, eu fui lá, quero agradecer ao pessoal lá, ao Pedro, eu esqueci o nome do meu amiguinho ali, companheiro dele.
É de frente à mercearia?
Frente à mercearia, senhor presidente.
Eu fiz uma indicação, mas não atendeu, você, parabéns, Dunga.
Atendeu nós.
Mas você tá campeão, hein?
Atendeu nós.
Esse aí eu cansei de pedir.
Mas por que que... parabéns para todos que pediram. Resolvendo o problema, está ótimo.
Não, o importante é resolver.
Graças a Deus. Por que que eu estou colocando isso aqui? Quando eu cheguei lá, veja bem o que eu vou falar aqui, para a gente poder entender. Dois funcionários da Prefeitura de Alfenas para mexer com esse tipo de trabalho. Não vai dar conta e não vai funcionar. Tem que parabenizar, depois chegou os outros companheiros lá do carro-pipa, tem que dar os parabéns, também para o secretário, sabendo que a demanda é grande e que tem pouco. O que eu vou sugerir? Será que nós não conseguimos criar brigadas para solucionar esse problema? Também para os parques, para as academias ao ar livre, para as faixas de pedestres, como foi pedido em todos os bairros. Eu acho que a nossa cidade precisa caminhar nesse sentido, nesse termo, de tentar fazer, remanejar funcionários ou alguma coisa, porque não tem condição. E aí também tem o outro lado da moeda, né? A população também ajudar com o lixo. Estava conversando com o Pedro, ele estava me falando, muitas grades são arrancadas, muitos não têm, porque com certeza vai ficando velho, não tem a manutenção. Então, assim, o objetivo aqui é a gente tentar melhorar a nossa cidade. Eu acho que não é difícil criar uma brigada para isso, dividir por bairros. Tanto também sair com o Marcelo do trânsito, ele estava me mostrando como que funcionam as leis, eu pude entender melhor. Ele tem uma equipe só também. Será que não conseguiria fazer mais duas equipes? Para mexer com essa parte, entramos com a indicação aqui hoje, sinalizando os bairros, eu sei que agora falou que, para dar uma segurada aí, o Marcelo viu aonde eu mostrei para ele, aonde precisa de quebra-mola, e ele concordou comigo. Eu não sei se vai demorar ou não, pelo menos as demarcações. Em três bairros que eu fui, ele falou, realmente, você tem razão, aqui é essencial. Então, assim, obrigado, Isabela. Isso aqui é um modo de agradecimento e de mostrar que são guerreiros. E também pedir ao secretário e a Holanda também que possa cobrar o executivo para a gente criar uma equipe, uma brigada, porque vai chegando a chuva, e também pedir à população que tenha consenso, né? E para a gente poder chegar no consenso. Senhor presidente, também tive vários pedidos, reclamações do pessoal pedindo a cesta básica em atraso. E me falaram que era semana passada, caiu para essa, não chegou ainda, o telefone não para, eu estou enviando para o CRAS, para o social, estou pedindo ajuda nas instituições, nas ONGs e também até na igreja. Me falaram que está para chegar essa semana, então estou dando uma resposta à população que procura, porque realmente está em atraso, tá bom? E fazer mais uma vez um apelo aqui da vacinação, senhor presidente, para encerrar, para os jovens, né? Hoje eu vi bastante gente na fila, os jovens, chegou a idade de vocês, não deixam de vacinar, pessoal da segunda dose, vamos seguir os vereadores nas redes sociais e vamos avançando, gabinete 9 está aqui, no que eu puder ajudar, contribuir junto com os demais vereadores, boa semana a todos, Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Nobres colegas vereadores, vereadores, a imprensa, público presente, a secretária Yolanda, doutor Antônio Carlos, meu amigo Lobão, né, Lobão? Amigo de infância, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu só queria só expor um detalhe aqui, relativo a uma das maiores preocupações minhas é com relação à saúde. As cirurgias eletivas, elas ficaram suspensas por vários meses. Acho que 6 ou 7 meses. E agora parece que estão liberando.
Já voltou, já conversei com a secretária.
Estão liberando gradativamente.
Gradativamente.
E espero que com a Deivinha, a nossa secretária, com toda a sua maestria, sua competência, possa agilizar possa agilizar essas cirurgias, principalmente a cirurgia de cataratas, que muita gente que me cobra, o pterígio, tem cirurgias do pessoal de joelho. Então a gente espera que a Deivinha agiliza o mais rápido possível, porque a cobrança está sendo muito grande, e aproveitar agora que já foram liberadas mesmo essas cirurgias eletivas, que agilize. Outra demanda que muita gente, principalmente motoboys, taxistas, até a gente mesmo, são essas placas indicativas de nomes de ruas. Agora parece que a prefeitura fez um acordo com o empresário aí, eles ficaram de confeccionar essas placas de rua, e em breve todos os bairros vão ser, vão colocar as placas com os nomes, para facilitar a vida de todos. Dos motoboys, está vindo dos taxistas, dos aplicativos. Então a gente espera que agilize o mais rápido possível, que essa demanda também o pessoal vem cobrando bastante. Eu queria só deixar aqui falar com a Yolanda aqui. Não esqueci, viu, Yolanda? Aquela ponte do Rancho Fundo no bairro São Tomé, o Conrado até que está me cobrando isso, ele está com a razão, a ponte está com as tábuas soltas. É só ir lá e pregar essas tábuas, pedir para o pessoal lá do Zé Patinho, que é o pessoal que mexe com essas pontes, agilizar e consertar essa ponte. Então é só isso, senhor presidente, mais um detalhe. Que encaminhasse uma moção de pesar aos familiares do Zé Carlos Marrom, jogador da Alferense, amigo da gente aí, infelizmente faleceu nesse final de semana. E queria, viu, Braz, você falou do Dinarte, se pudesse colocar o meu nome também nessa moção sua, ficaria muito grato. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador vereador Ratinho. O vereador Dumba, você queria...
Sim, senhor, é só falar, falar, Ratinho, a resposta do requerimento sobre as placas, denominações de ruas, já foi respondida, a resposta que eu tive, que já está sendo elaborado realmente o plano, e os loteamentos daqui para frente, o loteador vai ser o responsável, e as que não tem, a prefeitura realmente está entrando, talvez até com uma contrapartida do empresário. E gostaria também, exatamente, se pudesse me colocar junto na moção com o Zé Carlos Marrom. Ficaria agradecido.
Tranquilo.
Obrigado, senhor presidente.
Beleza.
Obrigado, vereador Dunn. Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Alcide, que está aí sempre conosco aí, fazendo um grande trabalho. Nosso amigo Antônio Carlos, que tem sempre nos amparado aí. A Yolanda, que vem fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Obras. Gostaria de estar parabenizando hoje, sempre parabenizo algum secretário, o Conrado, que tem se destacado muito à frente da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em nossa cidade, fazendo um grande trabalho, juntamente com o padre Valdemilson. Senhor presidente, eu gostaria que, até o Tony Carlos está aqui, que o prefeito Luizinho fizesse cumprir, né, a lei que foi votada nesta casa, a lei que cria o bicicletário, né, o estacionamento de bikes nos espaços públicos de nossa cidade e algumas empresas. Porque Alfenas hoje são milhares de ciclistas que vêm passando quase todos os dias no centro de nossa cidade, vêm gastando, pagando contas no comércio de nossa cidade e não tem lugar para parar as bikes. Então, peço encarecidamente, em nome de todos os ciclistas de Alfenas, para que nosso prefeito faça cumprir esta lei que foi votada. E essa lei é de autoria de um grande amigo nosso, o Helder Martins, que foi ex-vereador conosco aqui nessa casa. Então, e está aí o Daniel cobrando, está aí cobrando, né, sempre em busca de novos projetos para os ciclistas de Alfenas. Também aqui o Oyama, a Marília, que está sempre andando de bike também em nossa cidade. Com relação às duas vagas que eu pedi para que o Léo pusesse em nossa cidade, para embarque e desembarque dos aplicativos, né? São muitos carros de aplicativo em nossa cidade, e eles não têm locais na nossa praça para desembarcar e embarcar passageiros, né? Quando eles param, os guardinhas já querem cobrar. Então, pediria encarecidamente para que o nosso prefeito enviasse uma ordem para que fosse criado duas vagas para os usuários e para os motoristas de aplicativo em nossa cidade. Com relação à cesta básica, o Dunga falou, é lamentável, porque nosso país atravessa um momento muito difícil e eu acho que vai piorar muito mais. As pessoas não têm o que comer em casa, muitas pessoas, porque, veja bem, a maioria das pessoas de nossa cidade, ela ganha um salário e meio, só aluguel, água e luz, já quase é isso, consome totalmente o salário dessas pessoas. Então, nós agradecemos o prefeito Luizinho e as secretarias de ação social por esse tempo todo estar ajudando essas famílias, tá comendo em nossa cidade, porque não tem o que comer nossas famílias, muita gente da cidade passando fome, né? Acho que já faz algumas semanas que não tem. E nós, vereadores, nós somos o para-choque, né, da nossa cidade. As pessoas vêm primeiro em nós. As pessoas não estão conseguindo falar com o prefeito. Às vezes a gente mesmo, vereador, não consegue falar com o prefeito, né, Jaime? Nós ligamos 3 vezes para o Luizinho, um dia, no outro, nós não conseguimos. É muito atarefado. Então, isso faz com que as pessoas venham até a nós desesperadas. São centenas de mensagens no nosso WhatsApp, Facebook. Eu fico vendo o Jaime, eu fico com dó. Né, Jaime? São milhares de pessoas procurando.
700 mensagens por dia, velho.
A todos os vereadores. Então, eu peço encarecidamente que volte ao normal rapidamente para que essas pessoas não passem mais necessidade. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Tony Rose.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos e todas presente aqui nessa casa hoje, no nosso plenário. Boa noite a todos que estão em casa, ou nos ouvindo, ou nos assistindo, no trabalho. Torcendo, viu, gente? Torcendo para que essa chuva chegue de verdade. Não apenas um chuvisco, né? Queria fazer uma colocação de uma notícia boa, né? Sobre o decreto que o prefeito Luizinho fez a semana passada, sobre aquele problema que nós tivemos na carreira 1A, né, dos professores que em 2019 e 2020 fizeram o protocolo para a sua promoção. E na lei de 2009, que foi votada por essa casa, ficou um probleminha que nós consideramos um erro, né? Porque para os nossos professores, a promoção é de 20%, quando você vai lá e coloca uma pós-graduação, por exemplo, não é isso? Mas agora foi solucionado, porque na tabela de 2019 o erro foi que ficou 14% e não 20%. Então, o município estará esse mês pagando essa diferença dos 6% retroativa e a partir de agora continua tudo certo. Esse problema só houve em quem protocolou finalzinho de 2019 e 2020, porque esse ano já caminhou corretamente. Que percebeu, né, esse problema. É, nós, coletivamente, fizemos, né, a nossa moção de pesar, nós da agricultura familiar, da comissão, que o Brás e o Márcio já colocaram. É, fizemos também uma moção de pesar para o senhor Geraldo Inácio, e que está eu e o vereador Márcio. O senhor Geraldo Inácio foi um baluarte da nossa cultura popular, mais de 70 anos como Folião de Reis, e inclusive ele participou de uma antiga Folia de Reis do nosso município, do Sozico Prudêncio, da família dele, que ela foi extinta 18 anos atrás. Depois ele continuou, o senhor Geraldo Inácio, tocando em várias e várias, fazendo várias apresentações, participando de várias Folias de Reis. É, ultimamente, ele estava participando da Folia Cia de Reis, né, do nosso Santos Reis, e deixou um legado muito grande. Ele é pai da nossa grande atriz, né, da Patrícia Silva, inclusive. É, nós fizemos também uma moção de repúdio, gente, à vereadora Vitória, do município de Paraguaçu, que vem sofrendo ataques, né, desrespeitosos na Câmara. Nós encaminhamos a moção para lá, porque, inclusive, ela recebeu uma denúncia sem nenhuma tipicidade legal. Nós iremos encaminhar a Câmara de Paraguaçu. É, não tive tempo, viu, Kátia, vereadora Kátia? Conversamos por telefone, mas não só eu, como a Kátia, demais vereadores aqui, todos convidados, porque nesse final de setembro pode passar a PEC administrativa, que está no Congresso. Ela é muito triste, gente, muito triste, por isso a gente está propondo uma audiência pública para o nosso município. Estamos começando a organização, né, em breve anunciaremos a data, porque ela altera vários dispositivos, né, em relação a nós, trabalhadores, servidores públicos. Né, modifica a organização administrativa pública, direta e indiretamente, tanto da União como dos estados e do município. Ela altera 27 trechos da Constituição e introduz mais 87 novos. Então, nós temos que ficar de olho, porque os nossos direitos trabalhistas, sociais, já praticamente evaporaram. E aí, como é que será daqui para frente, né, gente? Então, nós temos que estar atentos e lutar mesmo. É, uma colocação, nós vimos a semana passada, em Brasília, né, tivemos mais de 5 mil indígenas, representados por 117 povos, são os nossos povos originários, né, da história do nosso país. E eles foram lá para protestar, tanto pelo marco temporal, pelo genocídio do nosso povo indígena, pela invasão territorial. Então, foi uma semana de luta. E esse marco temporal, ele mostra a situação contra o governo de Santa Catarina, né, das nossas terras, dos povos Guarani e Caigangue, e por isso que a gente fala que ele é tão importante. Porque as demarcações de terra, das que não aconteceram, e os que estão perdendo o seu território, será muito importante a partir dessa decisão que terá no STF. Então, a gente tem que ficar ligado e lutar junto, né? Porque, como já foi colocado essa noite aqui, infelizmente, são muitas brasileiras, brasileiros, inclusive crianças pequenas, com dificuldade de alimentação. E um tal presidente aí falou que feijão não é importante, que fuzil é mais importante. Eu lhes pergunto, que país é esse? Nós queremos democracia, queremos comida no prato e vacina para todo mundo. Obrigado.
Obrigado, vereador Tânia Rose. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Na semana anterior, né, a gente teve alguns comentários ligados às emendas parlamentares e agora eu fui conferir, né, e todas as emendas que eu consegui para a cidade já estão disponíveis na conta da prefeitura. A gente vai, né, mandar essas emendas para a APAE, que faz um trabalho muito importante, a APAC também, né, que faz um trabalho incrível aí de recuperação dos detentos, e também para o Vida Viva, né, que são instituições aí que prestam um grande serviço para a sociedade alfenense. E vamos destinar também parte dessas emendas para a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte. Na Secretaria de Cultura, a ideia é fazer um edital para criar um auxílio para os artistas, né, da nossa cidade. Para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Esporte, material esportivo, né, para que possa ser utilizado em outras modalidades que não sejam o futebol, que a gente sabe que o futebol ele acaba sendo preterido pela nossa cultura, né, mas os outros esportes também são importantes. E na Secretaria de Educação vai ser utilizado, né, para contribuir com a reforma do nosso querido zoológico, né, que é tão importante para todos nós. Tirando isso, que é uma questão importante, também tem R$150 mil para a escola Judite Viana, né, que é a escola que eu dou aulas, e é uma escola que precisa de muito apoio. Então, isso é importante para silenciar alguns comentários maldosos que a gente escuta na cidade constantemente. E agora eu vou começar a falar de coisas mais gerais, porque a gente sempre usa esse momento, né, para falar algumas coisas importantes. Então, acho que vocês devem estar acompanhando. O ministro Paulo Guedes perguntou, né, qual que era o problema da nossa energia subir mais um pouquinho, como se ela já fosse muito barata. Então, o problema é que o povo brasileiro não dá conta de pagar. E um detalhe importante é que essas questões ligadas à crise hídrica, elas estão sendo avisadas desde 2008. Né? Ou seja, a gente já tem aí 13 anos de avisos constantes e a crise hídrica ela está totalmente ligada ao desmatamento da Amazônia, porque existe uma correlação direta, né, da umidade que vem da floresta amazônica, nos rios aéreos, e essas chuvas caem na região sudeste, que é onde a gente tem aí as principais, né, bacias hidrográficas que alimentam o nosso sistema de energia hidrelétrica. E, infelizmente, parece que o nosso governo ele não gosta muito de ciência. Né? Acho que eles pegam esses dados e falam que é coisa de comunista e joga fora, né? Porque não é interessante para eles terem acesso a dados. Então, a gente está na maior crise hídrica da história, né? Ao mesmo tempo, a gente continua escutando o discurso de desmatamento da Amazônia, sendo que já está provado por A mais B, por milhares de estudos, que existe uma correlação direta com esse desmatamento e com a falta de água em todo o território nacional. Isso afeta a indústria, afeta a nossa vida, afeta, né, o ecossistema, mas parece que o nosso presidente não tem interesse, né, no que os pesquisadores e estudiosos trazem, né? E uma questão que eu queria tirar a dúvida: o que que interfere aumentar a luz? Ela resolve a crise hídrica? Vai fazer chover mais, eu pagar mais, vocês pagarem mais? Eu acho que não, né? E, infelizmente, essa foi a solução muito inteligente do nosso governo para resolver a crise hídrica: cobrar mais do seu povo, que já está passando dificuldade. Outra questão importante, né, com relação, até a Tânia Rose comentou sobre a fala do fuzil, que é uma coisa que me espanta. Porque, assim, a gente tem dados que mostram que esse tipo de armamento é um tipo de armamento que a justificativa é para caçar. Caçar onde? No Brasil nem floresta está tendo mais. Né? Vai caçar aqui no Sudeste aonde? Vai caçar passarinho? Vai caçar o quê? Com fuzil é meio desnecessário. E lembrando, né, que o nosso querido presidente, em 1995, ele estava andando armado numa rua no Rio de Janeiro e ele foi assaltado, né, tomou uns tapas na orelha e teve a sua moto e a sua arma roubada. Isso porque ele é um capitão do Exército. Aí eu fico pensando, o cidadão comum que não passou por treinamento militar, né, mas que acha que ele vai ter um fuzil em casa e que vai usar ele na hora que precisar. Né, eu passei por treinamento e a gente nunca indica para ninguém reagir a qualquer tipo de assalto, nada disso, né? Ainda mais você sendo uma pessoa leiga, né? Não é porque você sabe atirar que você vai utilizar essa arma. E tem um índice muito grande de roubo de armas no Brasil, porque a pessoa ela começa a ostentar as armas E aí o crime organizado, obviamente, observa e vai lá e realiza o furto da arma. Sai muito mais barato do que comprar, né, de militares corruptos que vendem arma de uso exclusivo do Exército. A grande maioria das armas apreendidas, né, nas operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro são de uso exclusivo do Exército. Obviamente, essa arma não foi produzida pelo pessoal que mora na favela, foi levada para lá por algum militar corrupto. Então é muito interessante, né, quando a gente tem um presidente que no meio de uma crise hídrica, no meio de uma crise política, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise, né, onde as pessoas estão passando fome, ele se ocupa com defender a venda de fuzil que custa R$25 mil. Então, eu sinceramente não sei por que que alguém ainda apoia um tipo de loucura desse tamanho, né? A gente vai elencando, então são milhares de coisas, centenas, né? Milhares, acho que ele não conseguiu ainda, de absurdos que ele comete diariamente, né, nas suas falas. É, outra coisa importante, porque acho que agora, com relação a isso aqui, não tem como alguém questionar, né? Deixa eu pegar aqui. Tá, foi realizado um manifesto assinado por todos os bancos privados do nosso país, né, mais instituições ligadas ao agronegócio, ligado à indústria, ligado ao comércio, são 200 instituições, né, ligadas à economia brasileira, né, representariam aí, olha aqui, ó, a Ambiov, Associação Brasileira de Indústria de Óleos Vegetais, Absolo, né, Associação Brasileira de Indústria de Tecnologia e Nutrição Vegetal, IBAR, Indústria Brasileira de Árvores, Abra Palma, Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma, Sindveg, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal. Isso aqui eu estou falando do agronegócio, né? Mais os bancos, Itaú, Santander, Mercantil do Brasil, Bradesco, né, assinaram um manifesto com relação à preocupação constante da tensão entre os poderes, dizendo que se essa tensão não baixar, né, e quem gosta de alimentar essa tensão, deveria fazer um cálculo que se essa tensão continuar, o capital internacional ele vai fugir do Brasil. Inclusive, vai fugir mais do que se aumentar o imposto sobre grandes fortunas que o presidente é contra. Mas ninguém pensa nisso. Toda vez que você ataca o STF, toda vez que você ataca a possibilidade de eleição, o que que o investidor estrangeiro faz? Ele olha para o Brasil e fala, não vou botar meu dinheiro nesse lugar. É um lugar inseguro, onde a gente tem, né, um comportamento totalmente desprezível de um presidente. Por que que eu vou colocar dinheiro nesse país? Eu vou colocar meu dinheiro em qualquer outro lugar. Né? E é o mesmo presidente que diz que não vai taxar grandes fortunas, porque haverá um aumento da fuga de capitais. Né? Enfim, então acho que isso aqui, para quem ainda é bolsonarista nessa altura do campeonato, acho que essa carta da associação, acho que ela vale. Né? Se não escutam políticos, professores, pesquisadores, escutem os bancos, escutem, né, o agronegócio, as grandes empresas do agronegócio. Enfim, né, eu acabo me exaltando um pouco. E uma outra coisa importante, né, para terminar, é que eu acho que vai, fica como um aviso para a população, né? Aqui em Alfenas já tem 5 casos, né, de assalto ao PIX, né, que é uma nova modalidade de crime que tem acontecido. Então, tomar cuidado aí com essas senhas, com esses, né, com o momento, porque realmente tem muita gente caindo nisso e vai chegar em Alfenas. É isso, presidente.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Tereza Helene.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, secretários. Boa noite, representante do governo. Boa noite, líder do governo na Câmara. Boa noite a todos os assessores que estão aqui nessa casa legislativa, aos vereadores e às colegas vereadoras. E boa noite ao público que nos assiste em casa. Eu dou graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, por estar aqui participando de mais uma reunião. Esclarecendo sobre uma fala que eu fiz a semana passada, que eu não tive a oportunidade de concluir, e estando hoje com Leonardo, o coordenador da Guarda Municipal, eu cogitei com ele no assunto da semana passada, sobre a sinalização da Avenida Lincoln Vestim, principalmente nas proximidades da instituição de saúde, Hospital Universitário Alzira Vilano. Aí ele me mostrou um croqui de como vai ficar aquela região até chegar ao trevo de Alfenas. Tem um projeto que vai ter uma divisão nos canteiros e as demarcações vão ser feitas corretamente, de uma forma mais clara e objetiva. E a avenida vai sofrer assim, alterações para melhor. Vai haver colocação de sinais eletrônicos, né? E vai melhorar bastante. Eu espero que isso aconteça mesmo, que não fique só no papel e que seja da forma que ele me mostrou. Parabenizo aqui também a Polícia Militar, que no dia 25 foi comemorado o Dia do Soldado, em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, militar brasileiro, patrono do Exército, mais conhecido como o Pacificador. Então, parabéns a toda a segurança do nosso município de Alfenas. E fica aqui o meu reconhecimento, o nosso reconhecimento pelo trabalho valoroso dos homens e mulheres que fazem parte da segurança pública do nosso município. Quero aproveitar aqui uma deixinha da palavra do nosso amigo vereador, o Luciano Solar, sobre as crises que nós estamos vivendo no nosso país, que é relacionado também à crise social, que está agravante, né? Quem é pobre está ficando pobre de maré de si, e os ricos, ricos mesmos. Não é hora de pensar em armamentos. Para estar resolvendo questões de segurança e de algumas outras questões que não vai influenciar na benfeitoria da vida da humanidade, muito menos da nossa nação. É hora de pensar numa democracia justa, uma democracia consciente, uma democracia que pensa no bem-estar do ser humano em geral. Arma é para quem precisa trabalhar com ela, para quem tem a necessidade de ter aquela arma e para quem sabe usar essa arma e estar com ela, não para colocar armas na mão de pessoas para causar mais problemas para o nosso país. Eu tenho aqui também uma queixa para fazer, que eu fiz umas solicitações de pelo menos operação tapa-buracos em algumas ruas do bairro Morada do Sol. Eu sei que a situação da nossa secretária de obras não está boa, mas eu gostaria de pedir a ela que verificasse aqueles buracos maiores, e aquela população está reclamando muito da condição daquelas ruas. E, se possível, eu peço a você, Yolanda, que dê uma olhadinha naquelas ruas e veja se dá uma melhoradinha até que possa estar executando um serviço melhor lá. Eu agradeço. Presidente, boa noite.
Boa noite, vereadora. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, colegas, vereadores, vereadoras, nossos servidores dessa casa, público presente e todos aqueles que nos acompanham em casa e no trabalho. Senhor presidente, falar rapidamente sobre uma indicação que se encontra na pauta dessa reunião de hoje, sobre essa questão de um novo paisagismo para a nossa Praça Getúlio Vargas. Pode ser que algumas pessoas pensem que talvez não seria o momento ideal para se pensar numa reforma de uma praça. Mas eu entendo quem discorde, mas a Praça Getúlio Vargas, ela é de uma importância extrema para o povo alfenense, né? E um projeto de paisagismo não diz respeito apenas a plantas ou grama, né? Mas é um projeto onde há harmonização entre a arquitetura, né? E entre o meio ambiente também. É, então, fica, fica através dessa minha indicação a uma maneira de fazer com que o nosso Poder Executivo possa, dentro das suas possibilidades, fazer, procurar uma maneira inteligente, né, assim como contrapartidas, né, que foram feitas em todos os quatro cantos da cidade. Então, por que não também uma contrapartida em relação a essa nova reestruturação da nossa querida praça, né, que em muitos anos foi um ponto de encontro de gerações, né, de crianças, de idosos, e hoje, não só pela pandemia, obviamente, mas é um lugar que não se encontra ninguém. Eu quero dizer que, embora na semana passada eu tive a notícia de que ocorreria nesta semana uma reunião entre o Poder Executivo e o segmento de festas, né, que é um segmento aí de trabalhadores da nossa cidade que, como vários outros, foram muito prejudicados, e acho que esse prejuízo que eles tiveram, não havia como evitar, uma vez que ninguém sabia, né, lidar direito com o coronavírus. E a aglomeração é ainda uma das coisas que tem que se evitar. O que importa é que eu tive acesso ao boletim feito, né, pelo um relatório feito pela própria Unifal em relação ao andamento, né, a queda de taxas na nossa cidade, no próprio sul de Minas. Então, nós temos aqui uma tendência, né, aos números realmente caírem. Isso está nesse relatório feito por pessoas seríssimas. A taxa de incidência diária do Covid, ela continua diminuindo na região e no estado. Pela primeira vez, o Brasil tem 20 estados com ocupação de leitos abaixo de 50%, pela primeira vez. Então, nós temos aí um alento para que o Poder Executivo possa olhar para esse segmento agora, onde se constata verdadeiramente uma melhora, para olhar para esse segmento aí dos eventos e festas que precisam de um olhar atento da nossa prefeitura, do prefeito e de seus secretários. Foi proposto, inclusive, eu vi numa reportagem, e não estive presente nessa reunião, porque, embora eu tive notícia que aconteceria, eu não fui convidada. Então, né, eu ainda tenho algumas práticas que vêm do berço, né? A gente não costuma ir em lugares dos quais nós não fomos convidados. Mas o importante é que, dentro de tudo o que eles estão pedindo, eu creio que tem muita coisa que dá para o Poder Executivo conseguir, né? Por exemplo, não cobrar alvará de funcionamento até março de 2022, como forma de ajudar essas empresas na retomada. Eu acho que é totalmente possível. No caso de uma regressão planejada, né, de uma flexibilização planejada e usado o bom senso, eles pedem que, no caso de uma regressão, ou seja, de uma mudança de mapa, né, de números, que haja uma comunicação com uma certa antecedência. Eu acho que isso é totalmente possível também de acontecer, basta planejar. Enfim, eu creio que, uma vez agora também, as aulas retornando, há um plano de que as aulas retornem agora no dia 4 de outubro, né? Então, a gente torce para que isso seja possível. Embora eu não tenha recebido a resposta do requerimento que eu fiz, perguntando como anda o número, né, de vacinados dos profissionais da educação, até para que a gente pudesse saber maiores detalhes. Mas, ainda que eu não tenha essa resposta, pelos relatórios que nós tivemos acesso, a gente pode perceber que uma grande parte dos professores foram vacinados, né, com a primeira dose e também com a segunda. Outra coisa, quero agradecer aqui, e já me despedindo da minha participação de hoje, no estado, na cidade de São Paulo, mais de 50% dos leitos já retornaram às suas demandas normais, naturais, ou seja, lá haviam 50 leitos para o Covid e agora desses 50 são 5, né? Então, aqui na nossa cidade, nós precisamos desses números para que as cirurgias eletivas possam voltar com toda a força, porque a nossa população precisa dessas cirurgias eletivas. Quero, então, agradecer aqui as representantes da categoria de professores P1, na pessoa da professora Aline e da professora Gisele, que foram duas representantes dessa categoria, que estiveram conosco nessa luta árdua para que esse benefício finalmente possa ser devolvido a essas professoras, que são aquelas professoras do último concurso do ano de 2016, e que esse benefício diz respeito à progressão. Então, muita gente me perguntou, Kátia, é para todo mundo? Não, gente, não é para todo mundo. É apenas para aquelas pessoas que tiveram esse benefício retirado. Então, todo mundo sabe quem são essas pessoas, né? Foram, se não me falha a memória, cerca de 150 professores e professoras. E o mais importante é que tudo ficou resolvido e que agora, nesse pagamento de agosto, o dinheiro vai estar lá na conta dos professores e das professoras do nosso município. Muito bem, senhor presidente. É isso. Muito obrigada.
Parabéns, vereadora Kátia. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, boa noite, público presente. Senhor presidente, primeiramente, queria pedir para a Isabela passar um vídeo do nosso querido ministro da Previdência, um reportagem do Record, viu, Luciano?
Desemprego, câmbio nas alturas, a gestão, ministro.
José, só um minutinho, Isabela.
Viu, Luciano? O que o Paulo Guedes falou é muito mais grave do que o teu discurso que você fez aí da troca, falando da troca do fuzil para feijão. O cara chegou a falar que o brasileiro come muito, que tem que comer menos para economizar. Viu, Isabela? Passa o vídeo para nós.
A inflação, desemprego, câmbio nas alturas. A gestão do ministro Paulo Guedes, à frente do Ministério da Economia, é cada vez mais criticada pelos especialistas.
Se o brasileiro tem menos dinheiro para pagar as contas no fim do mês, significa que o poder de compra diminuiu. O país vive hoje a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, o que deixou a energia mais cara. O aumento afeta diretamente a economia. Na contramão dessa realidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifesta uma posição fora do comum para o cargo que ocupa no governo.
A realidade é que o Brasil está avançando, está tendo retorno seguro ao trabalho, o PIB está crescendo, as reformas estão andando.
Não é de hoje que as declarações do ministro da Economia causam polêmica. No início de 2020, Paulo Guedes debochou do direito de empregadas domésticas de fazer viagens internacionais.
Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita.
O ministro se referia ao início da década passada, período em que o real tinha força diante do dólar e muitas famílias puderam ir pela primeira vez ao exterior. Outro assunto que incomoda o ministro é o prato dos brasileiros. Segundo ele, comemos demais.
Europeu, já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excesso.
Sem saber que estava sendo gravado, Guedes disse em abril desse ano que o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, bancou até filhos de porteiros nas universidades.
O porteiro do meu prédio uma vez virou para mim e falou assim: seu Paulo, eu estou um pouco preocupado, meu filho passou na universidade, privada. Ué, mas você está triste por quê? Ele tirou zero na prova, era bolsa para quem não tinha a menor capacidade de saber ler, de escrever, nada.
No início da pandemia, o ministro havia feito uma declaração sobre a alta do dólar, que mais tarde soaria mais como uma previsão.
É um câmbio que flutua. Se fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se fizer muita coisa certa, ele pode descer.
A disparada da inflação, do dólar, os aumentos nas contas de energia e do desemprego. As ações da equipe econômica deixam um buraco cada vez mais fundo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record criticam a maneira como o ministro da Economia conduz a crise e acreditam que as declarações de Guedes agravam ainda mais o problema. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, Paulo Guedes avaliou mal os desafios que deveria enfrentar.
Tudo indica que o ministro Guedes avaliou mal os desafios para o seu programa liberal. Exagerou no otimismo, achando que ia privatizar um trilhão de reais de empresas estatais, iria vender R$1 trilhão de imóveis da União e por aí afora. Né? E passados mais de 2 anos e meio, nada disso aconteceu.
Para o professor de Economia da Universidade de São Paulo, Simão Silber, decisões erradas do ministro fizeram o desemprego disparar.
Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego próxima a 15%. E o pior, vocês podem, todo mundo que acompanha a economia sabe disso. Esse ano tem uma certa recuperação da economia e o desemprego está aumentando.
Mais recentemente foi a vez da gasolina disparar. O preço do combustível nas bombas bateu os R$ 7,00. Um aumento que, para os especialistas, mais uma vez deixa evidente as falhas do superministério comandado por Guedes.
Isso faz com que a indústria perca a competitividade, perca a produtividade. E a solução que o governo apresenta é um mero remanejamento de contas.
Segundo Antônio Correia, as declarações de Guedes afetam a credibilidade do governo.
O ministro da Economia, ele é um condutor, não é, das decisões econômicas, da implementação da política econômica. E é muito importante que ele tenha muita credibilidade junto aos formadores de preço, aos cidadãos, aos empresários, aos trabalhadores. E, obviamente, essas declarações infelizes tiram a credibilidade da própria política econômica que ele vem implementando. E se de fato ele pensa algumas coisas que ele fala, ele está bastante equivocado.
Tudo comunista.
Senhor presidente. Obrigado, Isabel.
Olá, vereador.
Então, presidente, mas o mais triste disso aí é você ver um porteiro defender o governo. O mais triste disso aí é você ver uma mulher, seja doméstica, ou seja trabalhadora da indústria, ou seja servidora pública, defender esse governo. Porque quando o ministro, que é a voz do governo, acha que o filho do porteiro não pode fazer uma faculdade, ele não está falando só do filho do porteiro, ele está falando do filho do servente, do filho do pedreiro, do pintor, né? do filho do pessoal que trabalha na indústria, entendeu? Ele está falando de todos os trabalhadores. Quando ele fala que o empregado doméstico não pode viajar para o exterior, eu até me fiquei orgulhoso quando ele falou, o repórter falou que pela primeira vez na história, né, uma doméstica foi para o exterior. Isso quer dizer que em 500 anos, antes da esquerda governar esse país, isso não tinha acontecido. Até queria agradecer ao Guedes por ter falado isso. Pelo menos mostrou para as pessoas o que era o Brasil antes da esquerda, né, e o que foi depois da esquerda. O homem achar que as pessoas têm que comer menos para economizar, uai, quem tem que orientar as pessoas, o desperdício, não fazer muita comida, menos comida, é assistência social, não é ele não, ele é ministro da Fazenda, né, o Tony Rose. Mas ele ainda não falou nesse sentido, economizar, não. Ele falou que você come muito, chamou nós de porco, o Jaime. E agora, mudando de assunto, eu vi um vídeo do senhor Amadeu Peloso apoiando uma suposta associação da agricultura familiar aqui na nossa região. Aí eu fico imaginando, estava ele e o Ebidim Madeira. O Amadeu Peloso é filho do Maurílio Peloso, que foi prefeito de Alfenas, que quando o governo federal, do governo do Lula, criou aquele programa do apoio aos pequenos agricultores, agricultura familiar, que era de 800 mil para manutenção do restaurante popular, para que ficasse mais barata a comida para vender para o povo, e apoio pequeno agricultor, da agricultura familiar, né, Antônio Russo? R$800 mil, o restaurante popular comprava da agricultura familiar. Ele acabou com esse programa e acabou com o restaurante fomentando o preço, acabou ficando quase igual um restaurante normal. Ou seja, além de prejudicar a agricultura familiar, prejudicou também as pessoas que compravam o almoço a R$1,50 no restaurante popular. E uma outra coisa, o Emidim Madeira também lá, viu? Ele estava lá nessa reunião também, Eugênio, apoiando o pequeno agricultor. Pô, mas ele foi acusado, a família dele, o pai dele tem 112 processos por trabalho escravo. Aqui ó, tem depoimento de trabalhador falando aqui que ficou 3 dias sem comer. Aí que chega na casa que ele morava, sem banheiro, sem nada, a casa caindo. 112 processos o pai do Emidim tem, a família dele tem. Quer dizer, o outro trabalhador aqui falou que eles eram obrigados a comprar os materiais, peneira, pano, equipamentos para a panha de café, que chegava um preço de R$2.000. Que a estratégia desses vagabundos que faz os trabalhadores, que extraem lá de Alagoas, lá da Bahia, do Ceará, para trabalhar aqui, é fazer isso ficar devendo para não ter como eles irem embora. Ou seja, talvez esses equipamentos custavam menos de R$500 e eles vendiam R$2.000 para eles ficarem devendo. A comida era mais cara, tudo era mais caro, para eles ficarem sempre devendo para não ter como ir embora. Isso que esses vagabundos sempre fez com nossos trabalhadores. E depois vem aqui pousar de bonzinho falando que vai apoiar pequeno agricultor, que apoia o quê? Eles apoiam o grande, só eles só pensam no grande. E é um absurdo você ainda ver trabalhador falar que vota num sujeito desse para deputado. Porque os trabalhadores têm que aprender que quando você mexe com um trabalhador, você mexeu com todos. Porque se aquele trabalhador que foi feito escravo na fazenda dele e ficou 3 dias sem comer, não foi meu pai, não foi meu irmão, mas podia ser. E amanhã pode ser meu filho, pode ser meu neto, pode ser o filho da Tânia Rose, ou não pode ser. Então os trabalhadores têm que aprender uma coisa, mexeu com um, mexeu com todos. Hoje você vê aí nas redes sociais esse vagabundo desse Zezé de Camargo apoiando o Sérgio Reis e chamando o povo para ir para Brasília 7 de setembro. Esse vagabundo aí, quando o Fernando Collor disparou no governo dele uma inflação de 80% mesmo, né, Tânia Rose? Aí o povo vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo para aplicar na poupança. Quando encheu, o colo foi lá e tomou o dinheiro de todo mundo. Teve gente que suicidou aqui na Chapada, teve um morador da Chapada que suicidou, gente, por conta disso. E o ratinho conhece o homem. Aí o que aconteceu? Pegou o dinheiro tudo. Dias depois, sabe o que esses breganeiros, esse vagabundo, esses Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó e Leandro e Leonardo, eles foram lá na casa da Dina fazer um show no aniversário do Collor. Eles foram fazer um show pro Collor depois que ele fez isso com os trabalhadores. Depois desses babacas que ainda vai no show deles ainda enriquecer eles. Aí o Luciano, como chama aquele cantor lá, aquele do Voz Brasil, o Lulu Santos. O Lulu Santos foi lá, fez uma matéria paga no Faustão e chamou eles de breganejo. Esses breganejos chamando o povo para paulista. Eu acho que a Ivete Sangalo, Daniela Mergo, os cantores de rap, tem que começar a chamar o povo à esquerda para a avenida também. Porque essa turma do Bolsonaro escocheiro é uns bundão. Eles dizem que é a favor de usar arma, mas se dá uma arma na mão deles, eles deixam cair, porque eles não têm medo até de segurar. Se a favela subir, eles têm que correr, porque se a favela tivesse feito isso, quando eles foram para a avenida gritar fora a Dilma não tinha sido caçada. Porque a Dilma foi caçada por pressão daqueles vagabundos que não sabem o que está falando, que foi para a avenida gritar fora a Dilma. Se a esquerda tivesse ido para lá combater eles, talvez não tinha acontecido. Está passando a hora de dia 7 de setembro ir. Porque caminhoneiro não vai não, gente, porque caminhoneiro vai estar trabalhando. Quem vai lá é vagabundo que explora os trabalhadores e uma meia dúzia de babacas que nunca pegou um livro de história para ler e vai lá falar bobagem. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Guim. Eu queria... Paulinho, só um minutinho aqui, Guim. Vamos concluir aqui, o presidente quer falar agora. Eu queria... Primeiramente, boa noite a todos vocês que estão aqui, a secretária Yolanda, a todos aqui, Antônio Carlos, a nossa imprensa que está aqui sempre, está nos ajudando aqui, o Diário Independente. Eu queria, primeiramente, com a Isabela. Isabela, tem que dizer poucos vídeos para nós aí? Só um minutinho, Isabela. É sobre uma indicação minha que eu fiz. Eu fui no... A população do Mandassaia me chamou lá para que esteja... para que eu estivesse lá para estar vendo os problemas da comunidade com relação àquela escola lá. Então, eu trouxe aqui um pouco da história daquela escola nossa lá no Mandassaia.
No bairro Mandassaia, né, nessa comunidade aqui, de um povo tão hospitaleiro. Hoje eu vim aqui fazer uma visita, né, uma reivindicação aqui do bairro Mandaçaia com relação à escola daqui e à quadra. Então, a comunidade aqui não tem uma escola boa, né, realmente é uma escola velha, antiga. E o Eduardo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Nicinha.
Bom dia.
O Eduardo está disponibilizando essa área aqui, pode ser construída aqui em torno aqui de uma área de 2 mil metros quadrados, né, até mais um pouquinho. Ele está disponibilizando isso aqui para que seja construída aqui uma escola nova e uma quadra nova para essa comunidade. Então, prefeitozinho, eu vim aqui hoje, é, né, uma reivindicação antiga, o pessoal me ligou, estou aqui junto com a Nicinha que batalha sempre aqui pela comunidade aqui, não só aqui do Mandaçaia, mas como toda essa região. É, nós viemos aqui, o Eduardo está disponibilizando e a gente não pode deixar, né, uma área tão boa, plana, para que seja construída aqui uma quadra e uma escola para esse povo. Então fica aqui o meu pedido, prefeito, para que, espero que o senhor me atenda, né, para que essas crianças daqui tenham uma escola nova, né, eu tenho certeza que será muito bem-vinda a construção dessa escola no bairro aqui do Mandaçaia. Então te peço encarecidamente, prefeito, que faça um contato com o Eduardo, para que o Eduardo possa tratar pessoalmente com relação a essa doação desse terreno. Quer falar alguma coisa, Eduardo?
Não, é só ressaltando aqui que a escola foi construída em 92, a escola antiga foi construída em 92, e já foi agora, aumentou do sexto ao nono ano, ensino fundamental 2 na escola, e está muito apertado, não tem espaço para os alunos, e a quadra está tudo na brita, não tem condição das crianças brincar lá mais, né? Então, estou disponibilizando o terreno aqui, o que vocês acharem necessário fazer, 2, 3, 4 mil metros, o que vocês precisarem.
Eu queria te agradecer, tá, viu, que você está aí pensando no povo, né, pensando na comunidade aqui, isso é muito importante, né, resolver de uma vez por toda a construção dessa escola e dessa quadra aqui. Nicinha, você tem algo para falar?
A mesma coisa que o Edu falou, essa escola ela é muito antiga, foi feita menor, porque só atendia até o quinto ano, como agora vai até o nono ano, são as salas, são divididas com divisória, não tem nada adequado naquela escola, que lá foi uma coisa que foi feita de emergência, sem pensar, sem planejar, sem planejamento. Foi uma coisa assim de atender a necessidade daquele povo naquela época. Hoje ela não é adequada.
Hoje estou aqui no Mandaçaia, né? Vim aqui fazer uma visita, como agora há pouco eu fiz uma gravação de um vídeo, né, pedindo para que seja feita uma nova escola e uma nova quadra aqui na comunidade. E agora eu estou nesse momento aqui na escola, né? Estou aqui com o diretor, nosso amigo Reginaldo, a Nicinha, nosso secretário de esporte, o Macaco. Nós viemos aqui, eu vim aqui para ver realmente de perto conquistar essa escola. Então, me deparei aqui com muitas coisas que precisam ser resolvidas aqui na comunidade, principalmente aqui na escola. Então, eu estou aqui, Reginaldo, para te ajudar, né? A gente vai levar todas essas demandas, né? Eu acho que aqui não é adequada, até porque é uma escola que foi construída há muito tempo, né, Luzinha? Então, hoje, essa escola, ela não tem uma capacidade, né, de absorver toda a demanda aqui do bairro Mandaçaia. Então, fiquei até triste, Luzinha, porque as portas, né, estão tudo quebradas, né, você não tem chave para estar protegendo não só a escola, como o alimento. Já teve ocasião aqui que foi roubada aqui os alimentos aqui dos alunos. Então, estou vendo aqui a escola muito precária, as salas muito, muito, muito pequenas, né? As crianças ficam assim, bastante aglomeradas, né? Muito quente, imagina isso aqui numa época de calor. Então, nós viemos aqui, né, como a gente fez lá esse vídeo lá no terreno onde o Eduardo propôs essa doação do terreno para que seja feita uma nova escola, mas de imediato, o que a gente precisa? De uma reforma, né? Então, Sandro, eu queria que você mostrasse aqui para nós a quadra aqui, ó. Para você ver a quadra como que está aqui. É uma quadra que não dá a oportunidade de nenhum aluno, viu, Sandro, ter aqui as suas atividades, né? Então, é um absurdo, né? Como que está desdeixado essa quadra. Telhado da escola, eu queria que você filmasse ali, Sandro. Olha aí para vocês verem, gente, se tem condição. Então tem que, imediatamente, viu, Reginaldo, fazer aqui uma reforma. Eu queria que você mostrasse, Sandro, chega aqui para você ver como está isso aqui. Os móveis. Olha aí como é que está a situação dos móveis aqui. Aí, são móveis antigos, aqui, ó, é uma sala de aula, né? E aqui, até fiquei impressionado de ver aqui, é com relação a como é que acende uma luz aqui. Olha, beleza? Isso aqui, gente, é um perigo, uma criança colocar a mão nisso aqui e tomar um choque. Então, para acender aqui, ó, tem que encostar um fio no outro. Então tem que resolver, prefeito vizinho. Aqui, faz favor, chega aqui. Essas mesinhas aqui, ó, né? Aqui é do prézinho, né? E hoje tem do pré até o nono. Agora vem aqui pra você ver uma coisa. Isso aqui para uma criança tudo bem, uma mesinha com a cadeira dessa aqui, ó. Né? Para uma criança tudo bem, que ela for de frente pro quadro, né? Ali, beleza. Mas agora você imagina isso aqui com um aluno que está no nono. Olha aqui pra você ver uma coisa. Tem condição de fazer isso aqui. Então, não é adequada essa cadeira. Com essa mesa, né? Tem que ser trocado, mandar aqui para nós, Evandro, imóveis novos aqui para a sala de aula, né? Quando vai ser feita essa reforma, né? O mais rápido possível, eu tenho certeza disso, mas que traga aqui também, né? Dê aos alunos o melhor conforto durante o seu aprendizado. Porque, infelizmente, com a cadeirinha dessa aqui, olha aqui para vocês verem, mais uma vez, não tem condição. Então, que traga aqui o material adequado, né? A mesa, a cadeira, né? E que traga também para cá um bebedouro para colocar aqui, para as crianças estarem também, né? Durante a aula, né? Tomando uma aguinha. Então, está aí o meu pedido. Porque, infelizmente, com essas cadeiras e mesa, não dá para um aluno do nono ano ter uma qualidade de ensino, né? Que seja satisfatória e que leve ele até uma faculdade, porque infelizmente não tem condição. Então está aqui meu pedido, Evandro, mais uma vez, ao prefeito vizinho, né, que seja feito essas mudanças aqui o mais rápido possível. Muito obrigado.
Senhor presidente, lá ainda tem a máquina em Barrois ainda?
Lá onde? Na escola?
Ao lado da escola?
Mas para ali não tem não.
É no barracão beneficiar arroz?
Não, lá agora é um... Acho que é um centro lá. Não, é onde é o PSF, né, que o senhor está dizendo?
Em 93, eu consegui aqui a máquina para arroz para eles com o deputado, antigamente é o deputado Miguel Barbosa. Ao lado da escola tem um barracão, não tem tanto arroz.
Isabela, só para...
E eu que mandei para lá aqui a máquina para arroz.
Vereador Paulinho, só para me concluir aqui, Isabela. A Isabela, acho que na hora que estava editando, uma parte importante desse vídeo aqui não foi passado. As salas lá nessa escola lá, a vereadora Tony Rose, você que vem da educação, elas são divididas por guarda-roupa, velho. Guarda-roupa. É uns guarda-roupa ali, eles foram jogando uma sacola, foi jogando caixa. Tá lá desse jeito, gente, tá lá. Então a comunidade Mandaçaiba fez esse convite, eu fui lá, mostrei, né, toda essa, eles me mostraram toda essa demanda que o bairro precisa. Teve aí o Eduardo, que é irmão da Nicinha, filho do Sr. Jaime, lá do Mandaçaiba, está oferecendo lá uma área até 3 mil metros quadrados de doação para o nosso prefeito, né, que seja construída lá uma nova escola. Então, quem quiser, os vereadores, quiser ir lá no Mandaçaiba, amanhã eu estou indo para Barranco Arte, se quiser a gente passa na escola para mostrar lá as salas divididas com guarda-roupa. Né? Então, assim... Oi, vereadora, pode falar?
Uma colocação.
Pode.
28 crianças na escola. Há 2 anos atrás, nós sentamos com os pais para encaminhar os alunos de 6º ou 9º ano, que alguns levantavam às 4 horas da manhã para vir estudar em Alfenas, que era mais fácil do que ir para o Barranco Alto. Então, eles concordaram em usar as salas que tinham lá. Por exemplo, nós temos 7º ano, tem 4 alunos.
Mas agora vai ter o 9º ano lá, né?
Sim. Aí ficam 2 turmas juntos. Essa sala do guarda-roupa, é o seguinte, tem a sala do 1º ano ao lado, que dividiram com a biblioteca. Eles usaram um armário. A escola, inclusive, nesse momento, quando o senhor esteve lá,
sim,
iniciou a pintura, a Secretaria de Educação mandou a pintura, as tintas, a comunidade, os amigos da escola, tem 3 pais ajudando a pintar a escola, e a parte hidráulica e de eletricidade vai ser feita assim que terminar. Porque, como nós já falamos, são 27 escolas, né? Então, mas está na agenda.
Está
na
agenda.
E naquela época, 2 anos atrás, nós sentamos com a comunidade, de fato, eles ofereceram o terreno. Mas, simplesmente, hoje são quase 40 alunos.
Ainda falta dinheiro, mas, tá lá. Esse sonho existe, viu, Jaime? Construir uma escola nova.
O Vitor Jaime está oferecendo na área de 3 mil metros quadrados. Quando que ele ofereceu o terreno lá, Tânia Rosa?
Na época ele ofereceu 2 mil
metros. Mas faz quanto tempo?
Há 2 anos. Quando nós implantamos o sexto ou nono ano.
Já poderia ter construído a escola dois anos atrás?
A escola iria fechar, por isso que nós aumentamos de sexto ao nono. Senão
tem que aumentar,
fechar, né?
Tem que fazer lá, porque a escola lá está lá, os guarda-roupas separando. Agora, aquela questão também lá de um fio no outro, aqui lá nós é lá em Licínio, quando eu era pequenininho, como dizia Barbacena, né? Menininho de Barbacena. Aqui lá, encosta no outro, gente, e o fio está baixo. Está uma criança, mas aqui faz tempo, Tânia Rosa, que está daquele jeito lá. Muito tempo. O pessoal que trabalha lá, o próprio diretor da escola, o Reginaldo, atendeu nós com maior boa vontade, mostrou para mim lá a cozinheira, assim, falando, né, que precisa de ser feito lá, que é um perigo. Vereador Braz, está lá. É um interruptor desse tamanho.
Ele é um diretor.
Amanhã, se eu tiver tempo, eu vou comprar um interruptor, passar lá e trocar. Porque, não sei se eu vou ter tempo, mas é um interruptor, é uma coisa à toa. E uma criança pode tomar um choque lá. Não, vereador Tânia Rosa, eu como vereador, eu tenho que atender todo mundo. Eu tenho uma admiração pelo nosso secretário Evandro, gosto do Evandro pra caramba, tenho certeza que o Evandro vai resolver essa situação lá, né? Ou a reforma agora de imediata, ou aproveita que o rapaz está dando 3 mil metros lá e já começa, né, fazer um projeto para que se construa uma nova escola, né, até porque as crianças do bairro, elas merecem ter melhor qualidade de vida durante o período ali do seu aprendizado, né, que possa ter ali uma quadra, né, para que eles possam estar desenvolvendo as suas atividades esportivas. Então, a crítica é construtiva, né. Mas para encerrar isso aí, Isabela, tem mais um vídeo aí? Ou não? Da Unifal? Tá não? Não, beleza então. Pode deixar então. Queria parabenizar o Vander Cherry pelo trabalho que ele vem desenvolvendo de frente ao PROCON, né? Parabéns. Dizer também ao prefeito Luizinho, te falando com o John, o Anderson lá da Vila Promessa, está cobrando lá, o prefeito Luizinho, aqueles braços ali da Lincoln Vestim, aquela área ali está muito escura. Então, aproveitar essa grande empresa que chegou aqui, está dando, vou falar com você, dá até orgulho de ver uma empresa dessa trabalhar. Praticamente as luzes da nossa cidade estão todas já trocadas, parabéns ao prefeito Luizinho, parabéns aí ao todo o pessoal da empresa, da Neo Elétrica, não é isso? Eu queria falar também aqui sobre, vou aproveitar aqui um gancho, eu ia falar, já que o Dunga falou aqui sobre as cestas básicas, fazer aqui um pedido encarecidamente ao prefeito Luizinho, ao nosso secretário, amigo, companheiro de partido, nosso querido Chico Ferramenta, que resolva o mais rápido possível com relação às cestas básicas. O que que acontece? Carlinhos Valdemar falou um negócio mais interessante, que o Dunga também falou. Nós somos o espelho. Então nós estamos aqui para tomar pedrada, mas nós temos que cobrar. Eu recebi, o Carlinhos foi... Carlinhos, naquela viagem, quantas mensagens eu te mostrei, muitas. Então, gente, o nosso povo está passando fome, o nosso povo está passando dificuldade, não tem dinheiro para pagar esse absurdo que essa vagabunda dessa Copasa cobra de taxa de esgoto e água do nosso povo, e não tem também para pagar a conta de água e luz dessa sem vergonha dessa CEMIG. Agora, se nosso povo não tem o dinheiro para pagar nem a água nem a luz, gente, ele não tem o dinheiro hoje para comprar um pacote de arroz. Nós temos que resolver o mais rápido possível, prefeito Luizinho, eu tenho certeza disso, que ele já deve estar, né, se desmembrando aí, para que seja resolvida essa situação das cestas básicas. Porque a cobrança é grande demais. Em relação ao PAJ, o bônus foi suspenso, né, teve aí o refis, né? Foi o refis mesmo, não é? Né, vereador Guinho? Foi o que nós votamos aqui, Cátia? Refis, né? Então, foi suspenso o bônus. Mas nem o PAJ está tendo lá o bônus e nem a cesta básica para quem está grávida. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, nesse período que eu estou aqui, de uma grávida que está sem as coisas em casa para comer. Entendeu? Certeza que amanhã eu vou lá comprar uma cesta básica, eu vou ter que levar, gente. Como uma pessoa grávida fica sem comida? Ela está com a criança na barriga. Então, se chegou a cesta, chegou hoje? Então é só comunicar essa casa aqui para não passar aqui, pedir o pessoal para procurar a ação social. Porque você manda lá na ação social para cobrar a cesta básica, sabe o que eles fazem? Vai atrás dos vereadores. Uai, Daqui uns dias nós vamos ter que mandar buscar a cesta básica lá na saúde, que não é lá na saúde, ué. Quem resolve a questão de cesta básica, do social, é a Secretaria de Ação Social. Então é lá que o povo tem que ir e lá que tem que ser resolvido. Não tem o Vale Gás, tá muita família sem gás. Além de não ter o gás para esquentar uma água, não tem comida, não tem um feijão, não tem um arroz. Eu sei que é difícil o poder público. O Luizinho que preocupa muito com isso. Então já tem várias semanas aí, né? Essa é uma, a gente está fazendo essa crítica aqui porque isso precisa resolver. Se precisar dessa casa para a gente estar ajudando, vamos ajudar, como nós temos ajudado. Então é só, Jean Daniel, nós precisamos fazer uma compra de cesta básica, passa, se tiver o dinheiro aqui, nós vamos passar, gente. O dinheiro é público, nós estamos aqui economizando justamente para ajudar o nosso prefeito. Né? Eu acho também que é um momento desses grandes empresários de nossa cidade, vereador Dunga, né? Tem grandes empresas aqui, que para solidarizar um pouco, para que ajude um pouco aí, que cada empresa dessa aí, 20 cestas básicas, 30 cestas básicas das empresas, eu tenho certeza que rapidinho a gente reúne aí 500, 600 básicas. A gente, isso aí eu acho que nada mais do que uma boa ação, nada mais do que ajudar uma família pobre. Porque tem muita gente na nossa cidade, muita criança passando fome. O poder público é difícil, a crise nós estamos vivendo. Mas nós não podemos, nós temos que cobrar essa situação aqui no plenário. Cobrar do prefeito, cobrar do secretário, seja ele qual for. Entendeu? Nós somos eleitos para isso, para que seja, né, cobrar do prefeito, cobrar do secretário. Né, o Antônio Carlos hoje, para você ver, veio aqui, trouxe aqui para o vereador Paulinho do Asfalto, sobre com relação ao material, eu que não entendo muito de asfalto, eu entendo de remédio. Antônio Carlos veio aqui, poderia estar lá na casa dele, veio cá trazer o valor, né, Antônio Carlos, que subiu muito, está lá sem matéria. Nós só podemos colocar mais 25% em cima do contrato, e a massa asfáltica está 35%, não pode. Se comprar, está em probidade administrativa, o prefeito pode responder um processo. Paulinho entendeu que está aqui, mexeu com asfalto a vida inteira, por isso tem esse nome aí, Paulinho do Asfalto, né, Paulinho? Então, assim, essas coisas a gente tem que... O secretário tinha que vir aqui, gente, conversar com os vereadores, muitos vêm aqui, Antônio Cardizinho, a Yolanda está aqui todos os dias, que luta lá arduamente também, o Sidney lá com o Dionísio, está aqui em todas as reuniões. Então, a gente não vê outro secretário aqui. Não vê, eu não sei se tem medo de vir aqui e da gente cobrar, eu acho que deve ter. Né? Tem uns aí que eu nem sei se está trabalhando, deve estar. Então é o seguinte, pode falar, Carinho?
Parabéns por estar falando isso, é um das minhas cobranças, que eu mais cobrei no mandato passado e nesse começo de ano, é que o prefeito Luizinho pedisse para cada um das secretarias estar aqui pelo menos uma semana, um ente daquela secretaria, para estar levando as nossas reivindicações, né?
Sim.
Que a população nos traz para aquela secretaria, para saber o que está fazendo, igual a Irlanda. O Antônio Carlos está aí.
Está aqui sempre.
Então, que viesse, cada semana viesse um de uma secretaria para cá.
E aí, Irlanda está lá na secretaria de obras, só com o cabo da enxada, que não tem ferramenta nenhuma para trabalhar lá. E ela está lá dando um duro. Dando um duro, ela, o Pedrinho, está lá o Elias. Então, a gente sempre acompanhando, né? O Cheta, nossa, o Cheta é um... Eu sempre falo, né? O Cheta é bom de serviço mesmo. Então a gente vê essas dificuldades, nós entendemos. Agora, o que não pode é ficar faltando, né, esse tanto de tempo aí com relação às cestas básicas. E a cobrança está vindo dentro dessa casa. Está vendo, vereador Atin, você tem tido cobrança? O Guinho, o Moguinho conversou, né, Guinho, sobre essa questão das cestas básicas. Então, assim, tem que resolver. Então, fica aqui o meu apelo para que o prefeito Luizinho, o nosso querido Chico Ferramenta, que resolva. E faço o convite aqui para tem um secretário aí que faz uns 3 meses, 2 meses que a gente não vê, que vem aqui na Câmara, aqui na segunda-feira. Pode vir, não vamos cobrar, não. Se eu ver que é algum que não está atendendo o telefone, nós vamos ter que cobrar ele aqui. Pois não, vereador Dunga.
Parabéns, presidente, pela cobrança. Dizia que estava até funcionando. Aí duas ou três semanas para cá chegou num ponto que não, eu não sei para onde correr mais. Manda para o CRAS manda para a secretaria. Cá. A secretaria manda vir aqui. É. Aí vem aqui e fala, aqui a gente não tem nada, aqui a gente encaminha. Não fica nada na mão.
Nós temos que fazer isso.
Nós temos que fazer.
É a obrigação nossa.
Exatamente. Parabéns, senhor presidente.
Eu queria também, só para falar aqui também, a Priscila com a Flávia está lá no Paz. Eu fico morrendo de dó delas, elas ligam desesperadas aqui. O que é que nós podemos fazer, gente? Nem se... Não tem como. E elas falam, Jaime, o que, que a gente faz? Então nós temos que dar munição para elas lá. Ajudar elas. Que elas façam cadastro. Deve ter hoje aí umas 120, 130 grávidas que são acompanhadas pelo PAS. Então chega a cesta básica, separa, gente. É uma cesta... As grávidas não podem ficar sem alimentação. Então, elas têm um cadastro que leve lá, entendeu? Tem o pessoal da ação social para entregar essas cestas. Então, é muito importante isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, está tudo tranquilo. Convido o senhor Daniel Ribeiro da Silva para fazer abordagem sobre a rota cicloturística do município de Alfenas. O senhor tem 15 minutos. Fique à vontade. Tá ligado o microfone dele aqui, José? Isabela, faz favor, vai estar ligado aqui para ele. Ah, se você quiser tirar o microfone daí, tira o microfone para ficar mais fácil para ele falar, Isabela. Vê se está funcionando aí. Mas está funcionando?
Na mão que é melhor.
Na mão é melhor que esse negócio aí. Ó.
Aí, ó.
Lembrei do Guinho agora.
Oi. Oi.
Ratinho, lembrei do Guinho.
100%.
Beleza.
Boa noite a todos, vereadores. Boa noite, público presente e os que acompanham em casa. Só fazendo uma correção no nome, é Daniel Ribeiro da Silveira.
Daniel Ribeiro da Silveira.
Silveira, tá, isso.
É Ribeiro?
Ribeiro da Silveira. Você falou Silva. Silva? Daniel Ribeiro da Silveira.
Não vai mudar nada, não.
Não, não vai não.
Você pode falar a mesma coisa.
Obrigado. Eu vim aqui hoje e eu venho já falando sobre isso há tempos. Eu sou cicloativista, hoje instrutor de trânsito. Venho aqui para poder falar e pedir que o Legislativo e o Executivo dê uma importância para a mobilidade urbana na cidade de Alfenas e que também dê a importância no quesito da Lei 4.698, que até o Carlinhos Vardemar falou aqui, foi uma lei que eu fiz um anteprojeto, apresentei ao vereador Helder Martins e foi aprovada no final do governo do Maurílio Peloso. O que essa lei vem pedir e o que essa lei vem trazer de benefício para a cidade de Alfenas? É que acontece que hoje tem uma demanda muito grande das pessoas que fazem o uso da bicicleta como meio de transporte, de esporte e de lazer. Contudo, essas pessoas precisam de uma infraestrutura para poderem estar usufruindo do espaço público. E o que acontece? Uma pessoa sai de casa hoje e ela vem ao centro da cidade fazer compra no comércio, pagar uma conta, só que onde ela vai deixar esse veículo dela? Porque a bicicleta no código de trânsito é um veículo, só que ela não é tratada como veículo e ela fica à mercê ou ela fica à margem. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas vão com a sua bicicleta ao centro fazer suas compras, pagarem suas compras, trabalharem e elas não têm um espaço disponível e apropriado para poder estar deixando as bicicletas delas. E elas acabam deixando onde? Na calçada, em placas de sinalização de trânsito. O que pode... Esse aqui, inclusive, é uma bicicleta que estava na PAC, que não tem o lugar para poder deixar a bicicleta. Aqui na Câmara Municipal, que é uma casa do povo, e é para o povo, se alguém quiser vir de bicicleta aqui, ela vai deixar a bicicleta dela onde? É um veículo, é um transporte, e ela merece atenção. Então, deveria-se partir daqui o exemplo e ter a instalação de paraciclos. Então, hoje... vereador, só um pouquinho para me falar, que senão pode atrapalhar. É o seguinte, é o que acontece? Então, não temos um lugar apropriado para poder deixar a pessoa que quer usufruir desse veículo, que é um transporte limpo, que ajuda o meio ambiente, economicamente favorece ao trabalhador, porque é um transporte barato, um transporte que não tem gás. Embora hoje em dia, aqui já foi falado várias vezes, o arroz, feijão esteja muito caro, esteja faltando, mas é o seu combustível usado pelas bicicletas. Então, assim, é um tipo de veículo que merece uma atenção do Poder Executivo e do Legislativo. Existe a lei é 4.698, ela já está toda pronta, só falta a regulamentação e a cobrança do Executivo para que órgãos com grande fluxo de pessoas construam um paraciclo. Essa seria uma reivindicação. Dentro do tema mobilidade urbana, ainda temos a questão das ciclofaixas e ciclovias, que no ano de, salvo engano, 2019, foi aprovado o programa Mobilidade Avançar, Avançar Mobilidade Urbana, que, inclusive, a perimetral está sendo feita graças a esse programa, que foi programado de se fazer ou de se construir 22 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas na cidade de Alfenas. Não sabemos o porquê, se devido à pandemia ou se devido a algum outro problema, não está sendo executado. Foram feitas até agora duas ciclofaixas na Avenida Henrique Muer Garcia, que vai para o distrito, e uma que vai para o Governador Valadares. Só que o que acontece? Eu não sei se por falta de desconhecimento ou se pela forma como foi feita, aqui não é uma crítica para destruir o projeto, muito pelo contrário, já fazem 15 anos que eu e mais outras pessoas lutam para a construção dessas ciclofaixas, ciclovias, foram construídas de formas erradas. Foram construídas no meio do canteiro, onde é ponto de convergência. Então, o que acontece? Um carro vai fazer uma convergência, ele dá a seta, entra e ele para no meio das duas ciclofaixas, fazendo com que os ciclistas tenham que sair da ciclofaixa e retomar o meio da pista. Além do que, a esquerda sempre é o trânsito mais rápido. Então, toda vez que a pessoa vai fazer uma ultrapassagem, o que acontece? Ela acaba invadindo a ciclofaixa. Ou o certo seria construir uma ciclovia, que ela é segregada, com um canteiro, para poder dividir o uso da bicicleta do carro, para poder dar segurança ao ciclista, ou ela deve ser refeita em um novo local. Aqui, novamente, eu falo, enfatizo, não é uma crítica, é uma sugestão para prevenir o número de acidentes, que depois que construiu a ciclovia, a ciclofaixa, desculpe, aumentou o número de acidentes envolvendo a bicicleta. Inclusive, eu solicitei ao batalhão daqui de Alfenas dados para a gente tecer um quadro de estatística melhor para poder a gente poder estar apresentando isso aqui. Inclusive, na semana do trânsito, a gente está tentando estruturar uma. A gente vai ver com a Tani, com a Kátia e o Luciano, eu já conversei com eles, para ver se a gente faz, porque uma questão que falta muito na cidade de Alfenas, eu acho que no trânsito brasileiro em si, é a questão da conscientização e da educação. É uma coisa que faz a diferença. Eu vi aqui vocês salientando a questão do asfalto, que não iam poder mais investir mais dinheiro no asfalto para construção de quebra-molas. Muita gente, ao andar na rua, fala, pô, Alfenas é uma cidade do quebra-mola. Aqui vamos mudar a bandeira. Mas, assim, é uma crítica rasa. Por que se faz necessário o uso de quebra-molas? Porque não temos pessoas conscientes no trânsito. Pessoas que acham que a via é um local que você pode apostar corrida, é um lugar que você não deve respeitar ninguém, onde o ser prioritário não é um ser, é o carro. E não, o trânsito deve ser humano. O trânsito deve ser para a pessoa. Então, assim, se faz necessário a construção de quebra-molas e outros tipos de sinalização, por quê? Porque não temos pessoas conscientes. Aqui, um tempo atrás, não sei se alguém vai lembrar, tinha, salvo engano, na praça, a Transitolândia, eu acho. Ali tinha. E assim, o Código de Trânsito, ele traz isso. Que todo município deveria investir no seu primeiro, segundo e terceiro grau em escola do trânsito. Para quê? Para que a pessoa, ou a criança, ou o ser humano em si, tivesse consciência do papel dele no trânsito. Que um trânsito é um lugar de confluência de várias pessoas e que ele não foi feito para matar. Ele foi feito para ser democrático e ele foi feito para levar uma pessoa a um lugar, a um objetivo, a em busca de um sonho. Então, o trânsito deveria ser assim. Então, uma coisa que essa casa poderia engajar é em, por que não, trazer novamente uma escola do trânsito para a cidade de Alfenas? Por que não educar para não poder reprimir? Por que não educar para não precisar ficar construindo lombadas, precisar ter gastos exacerbados com o trânsito, e não só no trânsito, como na saúde? Porque hoje aqui, no ano de 2019, 2020 e 2021, o número de acidentes de trânsito está na casa dos 500. Se comparado ao período de janeiro a julho. É um número considerável para a cidade de Alfenas. Isso se dá por quê? Por falta de conscientização. Se a gente começar a formar cidadãos desde do princípio, desde cedo, talvez essa estatística se reverteria. Outra questão que eu venho trazer também, em questão da mobilidade urbana, é a questão da rota cicloturística. Não sei se os vereadores sabem, mas aqui em Alfenas saiu a primeira rota cicloturística do sul de Minas. Eu, inclusive, ajudei a elaborar essa rota, construí todos os percursos. Só que hoje, eu não sei por qual motivo, ela foi executada, foi feita, foi colocada site, foi colocada totem na praça, não sei se vocês já viram, na Praça da Matriz tem um totem que a pessoa chegaria, leria com o código QR Code e dali ela poderia fazer todo o caminho que foi tracejado. Só que o site não está funcionando, porque está sem domínio, o domínio não foi pago. Eu não sei por que aconteceu isso. Infelizmente, a nossa civilização ela está meio pervertida e muitas das placas que foram colocadas foram arrancadas. Inclusive, no cascalho, colocaram um banco para poder acomodar os ciclistas, as pessoas que queiram desfrutar do pôr do sol, que lá é um lugar muito bonito e deveria ser mais investido lá como ponto turístico da cidade, mas as pessoas depredaram, quebraram o banco. Então, assim, eu pediria também, o Johanna está aqui, eu falei certo o nome, né? Oyama. A gente conversou esses dias, ele me explicou sobre essas questões, só que, assim, embora tenha atos de vandalismo e esteja tendo, o que caberia ao município fazer? Fiscalizar, para que não deixasse acontecer isso, ou, tendo acontecido, o município ter ido lá e feito o resgate do material que foi gasto, pois foi material de dinheiro público. É o dinheiro público que está sendo ali e é o dinheiro público que está sendo jogado no ralo. Então, assim, não estou falando que é falta de comprometimento do executivo nem nada, mas caberia, nesse caso, uma fiscalização maior. Eu passei no último sábado para ir até o cascalho, tinha placas jogadas no chão. Então, assim, é um dinheiro que já foi empregado e que está sendo jogado, não está sendo cuidado. Então, são sobre essas questões e acho que é só. E cobrar do município, então, essa questão de fiscalização e colocar, fazer do trânsito algo inclusivo, algo democrático. A questão das ciclovias, que eu citei aqui, por exemplo, a Tereza, inclusive, falou da Lincoln Vestim, sobre a questão de estruturação e sinalização. No projeto piloto que foi lançado no plano Avançar Cidade Mobilidade Urbana, que seriam 22 quilômetros de ciclovias ou ciclorotas, passaria pela Lincoln Vestim. Só que o que a gente vê e o que a gente já percebeu? Que comerciantes, eles tendem a achar que bicicleta é prejuízo, porque vão atrapalhar o trânsito de a ida e vinda das pessoas que vão parar o carro ali. Mas quem faz compra? É o carro ou é a pessoa? Eu me perco nisso, porque fala, não pode tirar o trânsito porque meu cliente não vai vir. Mas é o cliente que é o carro que vai fazer ele comprar ou vai ser a pessoa que vai comprar? E tem estudos em São Paulo que falam que o ciclista é amigo do lojista ou do comerciante. Ele é amigo. E muito pelo contrário, muitas das vezes a pessoa sai no carro dela e vai comprar, por exemplo, na praça. Se ela não tem vaga, o que ela faz? Ela paga. A questão da visibilidade que ela tem da vitrine dentro de um carro é muito menor do que se ela estivesse num transporte ativo, se ela estivesse caminhando, se ela estivesse numa bicicleta, se ela estivesse num patinete, porque a interação com o meio dela é muito maior. Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma de que a bicicleta, ela vem para poder coibir, ou ela vem para impedir que o comerciante lucre, que ela não dá lucro. Muito pelo contrário, quem dá lucro é a pessoa, o carro não dá lucro. Então, a gente tem que fazer o nosso trânsito, ou as nossas vias, um espaço democrático.
O senhor tem 2 minutos para concluir?
Ué?
O senhor tem 2 minutos para concluir?
Ah, sim. Não, então é só essa questão de ver o porquê. Eu gostaria que os vereadores ou até o executivo pudesse dar uma resposta sobre essa questão. O porquê o projeto Avançar Cidades, Mobilidade Urbana, está sendo executado e até agora não tivemos uma questão das ciclovias e em andamento. O porquê, o que é que está acontecendo, o porquê não está sendo viável, se está tendo alguma restrição por conta de comerciantes. Porque, assim, eu acho que a população em geral, ela deveria ser ouvida e, dependendo, colocar a gente para conversar com o comerciante, explicar relatórios, falando que ciclista também consome, que se o comerciante colocar um paraciclo na porta da loja dele, ele vai estar dando abertura para um tipo de cliente a mais que ele não tinha. Então, assim, para pedir para vocês lutarem por isso, para fazer um trânsito mais democrático, mais inclusivo e um trânsito mais amigável e amável. E lembrar que a cidade, de forma alguma, foi feita para carro. E se um dia a cidade de Alfenas foi projetada para ter carros, no futuro, todas as cidades e no mundo inteiro, está se mostrando que não é isso mais. Que quanto mais carros se investe, menos esperança de futuro se tem. Então, Alfenas sendo como já foi e quer ser um polo de educação, Atenas do sul de Minas, como muita gente fala, tem que começar por aqui. A gente tem que começar a incluir, pensar no futuro. Pensar que se a gente ficar investindo nessa vida inteira, nessa questão de carro, a nossa vida não vai existir. Então a gente tem que incluir, tem que democratizar esse espaço. E se a pessoa não quer, mostrar para ela que é possível e que o ciclista, ou a pessoa que faz o uso da bicicleta, vai movimentar a economia. É só isso.
Daniel, só um minutinho. Eu queria parabenizar você, viu, pela tua explanação com relação ao cicloturismo. Também dizer a você que bem rápido, acho que na história de Alfenas, nós não tivemos um prefeito que, igual o Luizinho, que tanto investiu nessa cicloturística, né? A gente se vê hoje, eu estive com ele final de semana passado. Assim que terminar a perimetral lá, vai ser em torno aí de perimetral, esse trajeto que ele está para concluir aí, acho que mais de 50 quilômetros de ciclovia, né? Na nossa cidade.
São 22 quilômetros ao todo.
Ao todo? Ao todo? Mas mesmo
mesmo que a perimetral, ela já perimetral? Tá. É que o projeto...
Mas ela não vai seguindo ali pela Vila Formosa, vai sair lá no... Não é isso?
Dá 22 quilômetros. Rodeando toda a Alfenas, interligando os 4 pontos cardeais, não, que é norte, sul, leste, oeste, e interligando as escolas.
Sim.
Interligando as escolas nessas ciclofaixas ou ciclovias.
Eu queria parabenizar o prefeito Luizinho, né, por ter investido tanto, e parabenizar você pelo teu conhecimento. Algum vereador queria se manifestar?
Eu quero.
Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Bem, a gente tem, né, o artigo 76 do Código de Trânsito, ele prevê que os municípios, juntamente com outros entes da federação, promovam, né, a educação no trânsito. Então, fica aí essa questão e a gente com certeza vai trabalhar para que o município de Alfenas entre nessa rota da educação no trânsito. Todo mundo que vem de fora de Alfenas fala que o trânsito aqui é bem complicado, né? Bem que calma. O motorista em Alfenas, infelizmente, ele é um motorista não educado, né? E quem já teve experiências fora de Alfenas sabe que isso é verdade, né? Que o motorista de Alfenas é um pouquinho indelicado, né? Principalmente com pedestre, ciclista, enfim. Outra questão, já é dado, né? Esse dado, ele já é consolidado, a bicicleta é o veículo do futuro, né? As cidades vão ter que se adaptar a essa realidade cada vez mais. É como você disse, se nós queremos que a Alfenas seja realmente um farol, um modelo para o desenvolvimento do sul de Minas, ela tem que realmente abraçar a causa do ciclismo cada vez mais. E para quem tem dificuldade de locomoção, tem as bicicletas elétricas, né? A gente já tem vários modelos chegando no mercado. Para quem dá conta de pedalar, é melhor pedalar, porque faz bem para a saúde, né? O companheiro Dunga aí sempre pedala, o Vardemar também gosta de pedalar, a Kátia, né? Enfim, mas opção não falta, né? E eu acabei conversando hoje, né, com o prefeito e também com a Lília. A Lília, que está mais por dentro, ela disse que o projeto ainda será executado, que não foi abandonado, eles tiveram alguns contratempos, né, tiveram que dar prioridade a outras coisas, mas ela me garantiu que o projeto será executado, ela foi super prestativa, atendeu tudo certinho. E outra coisa que ela me disse também é sobre essa questão do estudo, né, da viabilidade das ciclovias. Então, que ela está aberta a dialogar, a conversar sobre, e depois a gente pode até marcar de lá um dia na Secretaria de Desenvolvimento Estratégico. Né? Mas tanto ela quanto o Luiz disseram que vai ser concluído a obra, né? Fora do prazo, mas que será concluído. Era isso que eu queria passar. E parabéns, né, pelas palavras, e muito obrigado por vir trazer essas informações para a gente.
Rapidamente.
Com a palavra, vereadora Tony Rose.
Daniel, foi muito boa a sua fala, muito perspicaz, e a gente sabe que você é uma pessoa que conhece a realidade e entende. Até, né, falando com o secretário da Juventude, com o Oyama, infelizmente, o tour, né, tour de Alfenas, a nossa rota cicloturística, né, que ela tem três partes. Ela tem a parte de fama, a da cachoeira, não é isso? E a... Como é que chama a outra? São três. Mirantes. Isso. As três rotas. E eu, vendo a sua fala, eu penso que uma das problemáticas, Luciano, é porque quando foi inaugurar, então o nosso povo não teve informações, mas não teve muito conhecimento. A inauguração do ciclo turístico, ele não aconteceu por conta da pandemia. Então, você acho que usou a palavra certa e que é mágica mesmo, como o Luciano colocou, a gente fazer um projeto. Porque os totens estão quebrados, o banco lá no cascalho está, bombas de encher pneu de bicicleta também. Infelizmente, houve grande degradação, quebrou-se muita coisa, furtaram até postes, né? Conversando com o Oyama, ele me falou recentemente dessa preocupação, né? Infelizmente. Então, nós temos que educar, né? Mas então levar essa propaganda bacana desse espaço, que é legal para o nosso povo das bikes, é legal para nós que gostamos de fazer caminhada. Né? São três rotas maravilhosas. Porque chega até a Serrania, volta, passa no Santo Tomé, né? Chega na Pedra, né? Vem aqui na nossa praça, que é o ponto de saída e chegada, né? Então, assim, é muito bacana. E a nossa Alfenas, realmente, nós temos hoje, acho que quase mais carro do que a gente, né? Aumentou muito a nossa frota. Nós precisamos continuar bravamente com a educação, né, do trânsito. Antigamente a gente tinha a cidadezinha montada, a Transitolândia, era um show para as nossas crianças, principalmente pequenas, gostam muito. Continuar a gente, né, com essa educação do trânsito, mas o que já foi colocado aqui por vocês, precisamos de transporte, né, limpo, né, saudável. E isso a gente tem que, né, valorizar esse tipo de transporte, como a bicicleta, né, até a bicicleta elétrica agora também. Mas acho que nós temos que pensar num projeto coletivo para a gente divulgar a questão da rota, fazer mais educação do trânsito e ambiental junto. Valeu, tua fala foi muito boa.
Só pontuando uma palavra.
Seja bem breve.
Só a questão da rota, inclusive a nossa rota aqui, por ela ter sido divulgada, não muito, mas entre grupos de ciclistas ela foi divulgada, nasceu na cidade de Posse, depois da criação daqui, a rota vulcânica lá, que é em torno de Posse de Caldas inteira. A Associação de Ciclistas de lá planejou ela depois de ter visto a daqui.
Então.
Eles até vieram procurar a gente para poder ver essa questão da rota. Eloy Mendes está vindo aqui. Então, assim,
Três Pontas veio recentemente, inclusive, aqui.
Para poder ver.
Conhecer.
Então, assim, como a gente foi destaque, que se mantém em destaque e volte a colocar a rota. Eu falei para o Johanna, eu confundo o nome dele. Mas
Oyama.
Oyama. Eu falei para ele que eu tô me coloco à disposição para ajudar, estou para somar, eu não quero dividir nunca, mas assim, precisando, eu estou à disposição.
Com a palavra, vereador Tereza, nós temos só 40 minutos, gente, a pauta está bem carregada.
Rapidinho, presidente.
Com a palavra, vereador Tereza.
Eu apresentei até um requerimento há umas duas reuniões atrás, falando sobre o trânsito em Alfenas, mas referente, abrangendo todo ciclista, tanto ciclista turístico quanto esses que fazem exercício, o trabalhador, quanto ao planejamento e educação no trânsito, para que todos os ciclistas não sejam vistos como problema no trânsito e que eles tenham o direito também de ir e vir, né? Tanto para lazer quanto para trabalho. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tereza. Com a palavra, vereador Dunga.
Gostaria de dar parabéns a você, Daniel. Eu sou, quem sabe, até suspeito de falar, né? Eu posso me arriscar a dizer que Alfenas hoje ela é a capital. Se ela não for, ela vai chegar à capital do MTB. Tanto que cresceu. O caminho de Aparecida está aí. Hoje, a maior ultramaratona da América do Sul, se eu não estiver enganado, é do caminho de Aparecida. Cresceu demais de uma forma positiva. Você falou sobre deixar a renda aqui. Toda semana sai ciclista do caminho de Aparecida. Já foi fechado todos os estados do país, do nosso Brasil, da América Latina, da América Central já veio. E você falou uma coisa muito importante, parabéns, sobre a educação e o caminho de Aparecida, no que puder estar ajudando também. Nós sabemos que tem vários grupos aí. Também fiz alguns pedidos de alguns lugares, pontos, lá no Cascalho, de colocar lixeiras, de educar, mas infelizmente a gente viu o que aconteceu, mas a gente não pode dar um passo atrás, a gente está aí para somar também, tá joia? Parabéns.
Parabéns, vereador Dunga. Com a palavra, Kátia Goiatá.
Ô Daniel, eu queria parabenizar você, eu já te conheço há um bom tempo, sei do seu profundo conhecimento em relação aos movimentos e a necessidade, né, de implantar na nossa cidade a ciclofaixa, ciclovias. E é exatamente como você disse, agora em julho, no recesso parlamentar que nós tivemos, eu andei muito de bike e, de fato, quando a gente está de bike, a gente vê até casas que de carro a gente não vê, né? Então, foi uma das coisas que me chamou bastante atenção também. E eu faço aqui publicamente eu coloco aqui para você que eu vou atrás de saber detalhadamente as dificuldades que esse projeto Avançar encontra, né, para que a nossa Câmara Municipal possa ajudar. Alfenas já foi uma cidade de jovens, né? Já tivemos 20 mil estudantes em Alfenas, né? E ainda que esse número seja hoje reduzido, mas Alfenas ainda é uma cidade de jovens, né? O preço, o alto valor do combustível, um valor absurdo, né? O número de jovens da nossa cidade, né? O zelo pela saúde, as pessoas estão cada vez mais se cuidando, né? Cuidando da sua saúde. Então, uma cidade moderna que quer se desenvolver precisa realmente ver a questão da ciclofaixa, ciclovias, não como um gasto, né, mas como um custo, mas não pode ser visto como gasto, e sim como um investimento para o futuro.
Obrigado, vereadora. Obrigado, Daniel. Seja bem-vindo a essa casa, viu? quando precisar de estar fazendo algum comunicado, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Uma boa noite.
Boa noite, obrigado a todos.
Terceira parte, ordem do dia. Solicita a primeira apresentação de proposições. Solicita a primeira secretária, a vereadora Kátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e dos pareceres das comissões permanentes.
Mensagem número 98, de 17 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe da alteração da lei municipal número 4.926, de 20 de dezembro de 2019, e da outras providências. Mensagem número 99, de 19 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover anualmente o evento Virada Cultural de Alfenas e da outras providências.
Submeto ao plenário a inclusão na pauta da mensagem número 100, de 30 de agosto de 2021, protocolada em 30/8/2021, sobre o número 003462, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais, discussão e votação em único turno nesta reunião ordinária, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do município com recursos recebidos em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais em conformidade com o artigo 17 da Lei Estadual número 23.751, de 30 de dezembro de 2020. No valor de R$ 5 milhões, e da outras providências. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a solicitação do regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Kátia Goiatá.
Excepcionalmente, eu votarei favorável, uma vez que é dinheiro no caixa da prefeitura, né? Nosso município precisa.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e redação final da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e redação final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernandes da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Soler.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa Dunga.
Pela tramitação.
Vereadora Tereza Suelen de Paula.
Tramitação.
Está em única discussão o projeto de lei enviado pela mensagem número 100/2021. Em única votação. Projeto de lei enviado pela mensagem número 121 em única votação. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto do Decreto Legislativo de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, que concede título de cidadão honorário ao professor Donizete Couto. Projeto de lei de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, que dá denominação de Maria Breves de Gouveia à via pública que menciona. Leitura de pareceres das comissões permanentes. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e redação final ao seguinte projeto.
O que aconteceu aí, gente?
Aos seguintes projetos. Projeto de lei número 36.
36/2021.
36/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa Cidade Viva, objetivando a inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, dispõe sobre sua organização e funcionamento e dá outras providências. O prefeito relata que O prefeito relata que existe a necessidade de continuação ao trabalho de reciclagem realizado em nosso município, visto que a população ofenense efetua a separação dos materiais recicláveis em casa, portanto, se faz imprescindível a continuidade da coleta seletiva. Alega que a implantação do referido programa irá gerar renda para que os catadores possam viver dignamente, evitando que os mesmos sejam aviltados por intermediários que pagam um valor muito baixo do praticado e, consequentemente, acabam com o incentivo de geração de renda desses catadores. Por sua vez, esclarece que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi implementada pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, ora regulamentada pelo Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Conclui-se que o projeto de Lei nº 36/2021 atende às exigências legais e constitucionais pertinentes à matéria, portanto, manifestamos pela sua aprovação. Contudo, sugerimos a emenda relacionada a seguir. Emenda modificativa, o artigo 5º, caput, e seu parágrafo 4º do projeto de lei número 36/2021, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, os catadores serão cadastrados em lista organizada, a ser organizada para fins de gestão e oportunidade de todos os cadastrados, sendo que cada 15 dias trabalharão 20 catadores, podendo ser estendido o período para até 30 dias, de acordo com a demanda da lista de trabalhadores. Parágrafo 4º. Fica estabelecida a necessidade diária de 20 catadores para execução dos trabalhos. Solicita-se, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Sala de reuniões, 24 de agosto de 2021. Wagner Tarcísio de Moraes. Brás Fernando da Silva, Paulo Agenor Madeira. Projeto de Lei nº 44/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui a política do cão comunitário e dá outras providências. Em que pese a toda normatividade, observamos que os ordenamentos jurídicos federal e estadual não disciplinavam diretamente o controle público da reprodução de cães e gatos no território nacional ou estadual. De fato, a matéria toca sensivelmente ao interesse local em razão da acentuada diversidade de características e condições dos diversos municípios do Estado e tanto mais do país. Em síntese, a proposição pretende instituir normas municipais relativas à proteção dos cães comunitários. A ideia sustentada é que esses animais, sem dono definido, sejam alcançados por uma legislação que reconheça sua existência, promova ações voltadas para o seu bem-estar e favorecimento de saúde e proteção, visto que mantém laços de afeto e dependência com a comunidade. Em face do exposto, evidenciado o interesse público, constitucionalidade e legalidade da matéria, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 44/2021, contudo, sugerimos a emenda abaixo relacionada. Primeira, emenda modificativa, o inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei número 44/2021, passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 3º. Segundo, estabelecer ações integradas entre o Executivo Municipal, instituições de ensino da medicina veterinária, associações de proteção animal e congêneres, ativistas e protetores de animais e a sociedade civil. E, segundo, emenda modificativa. O artigo 5º do projeto de lei número 44/2021 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 5º. Todos os cães classificados como cães comunitários deverão possuir cadastro no programa de castração do município, nos termos da Lei Estadual nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Sala de reuniões, 24 de agosto, Wagner Tarcísio de Moraes, presidente, Brás Fernando, relator, Paula Genor Madeira, secretário.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. A. Emendas. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e redação final ao projeto de lei número 36/2021. Primeira emenda modificativa, o artigo 5º, caput e seu parágrafo 4 do projeto de lei número 36/2021 passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os catadores serão cadastrados em lista organizada a ser seguida para fins de gestão e oportunidade de todos os cadastrados, sendo que a cada 15 dias trabalharão 20 dias. 20 catadores, podendo ser estendido o período para até 30 dias, de acordo à demanda da lista de trabalhadores. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Fica estabelecida a necessidade diária de 20 catadores para execução dos trabalhos. Está em discussão a emenda? Com a palavra, a vereadora Tânia Rose.
Muito feliz, né? Chegar esse projeto aqui no primeiro turno. Ele, Cidade Limpa, é um programa, né, que se objetiva não só a inclusão social, ambiental, também econômica dos catadores individuais. E essa casa já discutiu muitas vezes, né, e sabe que se nós reciclarmos, reaproveitarmos os materiais, inclusive a vida útil do nosso aterro sanitário aumentará. E isso faz parte da nossa educação, separar, selecionar, reaproveitar e colocar para reciclar. E a gente vai oportunizar, isso é muito importante, oportunizar mais renda aos catadores individuais. E o meio ambiente agradece. E eu sei que essa casa, né, nós poderemos apoiar e com muita alegria, porque inclusive nós estamos em discussão aqui sobre dar esse bom exemplo e a própria cama, né, presidente, a gente fazer Sim. essa reciclagem aqui. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Vereadora Tani, será interessante uma campanha educacional para a população em geral, separar o material reciclável para que esses catadores tenham mais facilidade no acesso a esse material. Seria possível você estar acrescentando nesse projeto, essa campanha orientativa, que elas comecem nas escolas?
Acredito que sim, né? A escola já vem fazendo isso e pode, né, direcionar. E inclusive o município, pelo meio ambiente, demais secretarias, avisar também toda a nossa população. Né?
Porque o que falta no nosso município, vereadora, é campanhas educativas aplicadas na população. Eu acredito que é em todos os âmbitos, principalmente nessa parte da reciclagem. Muito obrigada.
Então, Tony Rose.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Eu desejo sucesso, peço a Deus que dê certo. Eu, mais o companheiro Guinho e o Braz, fizemos o que foi, né, Braz? Até semana passada eu pedi para o Braz, mais o vereador Wagner aqui, que nós sacrificássemos um pouco mais, com a ajuda do Dr. Zé Ricardo. Estendemos nossa reunião até mais tarde, para poder dar parecer nesse projeto e torço que dê certo, né? Pelo menos a minha parte, eu e o Braz e o Wagner fizemos, né? Que dê tudo certo.
Dá só uma ideia aqui, vereador Tony Rose, para que essa campanha se inicia dentro da própria sala de aula, essa campanha de conscientização. Acho que nada melhor do que a sala de aula, se Deus quiser, em breve já está de volta às escolas, né? E fazer uma campanha, a Câmara está à disposição aí para estar ajudando.
Muito bom.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e redação final, projeto de lei número 44-2021. Primeira emenda modificativa. O inciso 2 do artigo 3 do projeto de lei número 44-2021 passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 3º. Segundo, estabelecer ações integradas entre o Executivo Municipal, instituições de ensino de medicina veterinária, associação de proteção animal e congêneres, ativistas e protetores de animais e a sociedade civil. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Emenda modificativa, o artigo 5º do projeto de lei número 44-21 passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 5º. Todos os cães classificados como cães comunitários deverão possuir cadastro no programa de castração do município, nos termos da lei estadual número 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimentos. Requerimento número 180/2021, subscrito pelo vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto. Assunto: que envia a esta Casa Legislativa uma relação de todos os bens imóveis pertencentes ao município, informando as seguintes indagações relacionadas aos imóveis. Primeiro, quais estão ocupados? Informar o endereço. Segundo, que tipo de ocupação? O que funciona no local? Terceiro, quantos terrenos estão vagos, desocupados? Informar endereços. Nas áreas industriais, existem terrenos pertencentes ao município, vagos, desocupados? Fornecer endereços e metros quadrados de cada uma dessas áreas.
Está em discussão o requerimento?
Queria parabenizar...
Uma palavra, vereador Paulo Genor Madeira.
Senhor presidente, a intenção desse requerimento que eu estou apresentando é o seguinte. Eu acho que nós todos aqui, vereadores, nós devemos saber o que a prefeitura possui de imóveis, né? Onde estão esses imóveis? Quais estão ocupados, né? O que funciona no local? Os que estão vagos? Quantos metros quadrados existe cada terreno aí? Porque isso aí nós temos que ter conhecimento. Eu conheço bastante, mais ou menos 70% dos imóveis que a prefeitura tem. É porque eu estou aqui desde 92, então, abaixo de Deus, eu tenho assim, uma experiência com isso. Mas os que estão chegando agora, ficar por dentro também. Eu quero, meus requerimentos são simples, pequenininho, fácil de depois eles mandarem essa resposta para nós. Eu quero saber o seguinte: o que a prefeitura tem de imóveis? De imóveis. Depois, no futuro, vamos procurar saber outras coisas que sejam móveis, né? Então é o seguinte, a intenção é que a prefeitura forneça a essa casa uma relação mais detalhadamente, explicando o que tem, aonde, o que funciona. Né, presidente?
Certinho, parabéns, vereador. Né? Com a palavra, vereadora Cátia. Breve.
Não, senhor presidente, só parabenizar o vereador Paulinho, porque esse é um requerimento de suma importância, viu, vereador? O senhor está de parabéns, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, todas essas particularidades aí vão ser muito importantes para o conhecimento de todos nós.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 181/2021, subscrito pelo vereador Evanilson Pereira de Andrade, o Ratinho. Requeiro que verifique algumas informações junto ao setor de fiscalização e ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que posteriormente seja encaminhada a resposta dessa Casa de Leis com relação ao cumprimento da Lei Municipal número 4.961, de 23 de julho de 2020, que dispõe sobre a fabricação, venda, distribuição e ou qualquer meio de utilização do agrotóxico chumbinho e raticidas no município de Alfenas e dá outras providências nos seguintes termos. Primeiro, de que maneira a referida lei está sendo fiscalizada? Dois, quantos estabelecimentos já foram multados em virtude do descumprimento da mencionada lei?
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Esse requerimento visa exclusivamente só, conforme já disse em reuniões anteriores, inclusive o senhor também fez o comentário, a respeito dessa matança de animais, aí, de cães e gatos.
Muitos animais.
Inclusive está matando cães no próprio terreno, em casa, você entendeu? Então é uma covardia grande, a gente precisa da gente dar... a gente precisa de passar isso para a população, o que realmente está acontecendo. E vamos correr atrás para a gente tentar descobrir quais são esses... Vai me desculpar, um pessoal sem coração. A realidade é essa. Que você ir lá envenenar um animal indefeso, um cão, um gato, é de uma covardia muito grande.
A mesma coisa de jogar um veneno para um filho tomar, né, Ratinho? Um animal, né, Tony Rose? Eu trouxe esse assunto, Ratinho, a penúltima reunião, né? Queria te parabenizar aqui pelo requerimento, vereador. Está em discussão o requerimento?
Presidente, só um minutinho, por favor. Parabéns, Ratinho, pelo seu requerimento. E é verídico o descaso quanto aos animais em situação de rua. Diversas vezes eu pedi socorro, fui maltratada por conta da falta de humanidade, de humanização dessas pessoas que diz cuidar e não cuida. Então, que seja visto isso e que essas pessoas cuidem mesmo e parem de matar os animais. Muito obrigada.
Parabéns, vereadora. Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 48/2021, de autoria dos membros da Comissão Especial de Agricultura Familiar.
Está errado aí. Oi. Submito ao plenário a inclusão na pauta da moção número 48/21, protocolada em 30/8/2021, sobre o número 003-460, de autoria dos membros da Comissão Especial de Agricultura Familiar, vereadores Tani Rose Ribeiro, Brazos Fernando da Silva e Márcio Fernando da Costa. Está em discussão a inclusão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Moção número 48/2021, de autoria dos membros da Comissão Especial de Agricultura Familiar, vereadores Tani Rose, Brás Fernando e Márcio Fernando. Assunto, moção de pesar à família do senhor Dinarte Gomes, bem como a sua esposa Nelma, churrasquinho da feira, aos seus filhos Guilherme e Denis, em virtude do seu falecimento ocorrido em 23 de agosto de 2021.
Está em discussão a moção.
Senhor presidente,
uma palavra, vereadora.
Eu gostaria, se os meus colegas vereadores e vereadora autorizassem a inclusão do meu nome nessa moção.
Senhor presidente, o Braz até já tinha feito essa moção lá na palavra do vereador. Eu queria também que se pudesse incluir o meu nome também.
Colocar, Braz, o meu nome também. Mandar todos os vereadores, né? O Dinaldo era uma pessoa, um cara guerreiro, trabalhador.
Os dois vereadores, né?
Família muito boa.
Claro.
Fica bom. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 49/2021, de autoria da vereadora Tani Rose. Assunto, moção de repúdio contra o ato que recebeu a denúncia infundada e ilegal contra a vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso Silva, através de parte do plenário da Câmara Municipal de Paraguaçu.
Está em discussão a moção? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 50/2021, de autoria conjunta dos vereadores Tani Rose Ribeiro e Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga. Assunto, Moção de pesar à família do senhor Geraldo Inácio, aos seus filhos Patrícia Silva, Luiz Antônio Inácio e José Luiz Martins, em virtude de seu falecimento ocorrido em 25 de agosto de 2021.
Está em discussão a moção.
Tony Rose,
Palavra, vereadora Kátia.
Eu gostaria de solicitar também a minha participação, Tani, claro. Uma vez que a Patrícia é uma pessoa, sim, muito querida, né, do teatro, da nossa cidade.
Com certeza.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 36/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa Cidade Viva, objetivando a inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Dispõe sobre sua organização e funcionamento e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Projeto de lei número 44/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui a política do cão comunitário e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Substitutivo apresentado em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento e Finanças Públicas ao projeto de lei número 56/2021, que autoriza excepcionalmente a desafetação de áreas para doação e da outras providências. Imóvel Juraná, sem número, Residencial Teixeira. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Com a palavra, vereador Carlinho.
Senhor presidente, falarei aqui em nome de todos os amigos veteranos do futebol alfenense. Zé Carlos, né? Primeiramente, ele me inspirou a ter meu primeiro filho, Dudu. Ainda solteiro, via o Zé Carlos na pracinha ou no campo, nos campos de futebol com o Alisson, novinho, e sempre morria de vontade de ter um filho. Em seguida, minha esposa engravidou, tive Dudu e fiz o mesmo com ele. Porque era o meu sonho, espelhado no Zé Carlos, né? Talvez os jovens de hoje de nossa cidade não o conheceram, mas os veteranos, aqueles amantes de futebol de nossa cidade, com certeza sabem muito bem o que falo. Zé Carlos inspirou muitos garotos na sua época jogando futebol, pelas centenas de gols que fez para o Clube Esportivo Operário, pelo Alfenense e pela Seleção Mineira. Zé Carlos dos Reis, é assim que era seu nome. Zé Carlos, como é mais conhecido, Tido, Bizu, Cebolão, né? Antigamente todo mundo, quem é o Zé Carlos? O Tido Bizu é muito famoso na cidade, hoje está no Ler. Zé Carlos foi um dos melhores jogadores que vi, que conheci em nossa cidade. Jogou na Seleção Mineira de Futebol, jogou no Alfenense Futebol Clube, e como é conhecido, Zé Carlos da Saliba, jogou sua vida inteira praticamente no Clube Esportivo Operário, né, do Jarbas lá. Tive o prazer de jogar com ele, ser campeões de várias categorias, campeões sul-mineiro, campeão alfenense, campeão regional, campeão veterano, juntamente com Zé Carlos. Na minha opinião, Zé Carlos era um dos maiores cobradores de falta que eu já vi. Assim como Zico, Éder, Marcelinho Carioca, Zé Carlos era fantástico nessa modalidade. Zé Carlos, camisa 10. Fica aqui nossa homenagem em nome de todos os atletas, ex-atletas, veteranos da Saliba e da diretoria do Clube Esportivo Operário e em nome do Jarbas e de todos aqueles que com ele jogou ou assistiu, vendo jogar, né? Que foi fantástico. Vá com Deus, Zé Carlos. Essa é a nossa homenagem a ele.
Declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos e vão com Deus.